surgidos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, um podcast que é um verdadeiro kamehameha na desinformação, quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que sabe o endereço da sede da corporação Cápsula, www.universohq.com. E o programa de hoje é um tributo a um dos maiores nomes dos quadrinhos mundiais que nos deixou recentemente. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e pra mim, a Arali é a melhor androide dos quadrinhos. E tenho dito, de Petrópolis, do Rio de Janeiro, o maior fã do Superman que existe, Samir Naliato.
Nesse programa, na verdade, aconteceu uma super fusão para prestar uma homenagem.
Olha aí. E agora abrindo o nosso timaço de convidados, todos eles de São Paulo. Começando da zona sul da cidade, ele, que é o primeiro e único editor do Dragão, mas que está cada vez mais parecido com o Mr. Satan, Cassius Bedawar.
Boa noite, pessoal. Só tenho a dizer uma coisa. Maldito Kakaroto!
Da Zona Oeste, um cara que ainda vai matar a vontade que existe no seu peito de fazer um cosplay do Piccolo. Bruno Zago, bem-vindo.
Aê, obrigado pelo convite. Pra falar de Toriyama e Dragon Ball, eu sempre abro uma vaga na minha agenda.
Muito bem. E fechando o nosso timaço da Zona Leste, ele que se conseguisse reunir as sete esferas do dragão, sabe perfeitamente o que pediria pro dragão Shenlong. Max Andrade.
Fala, pessoal. Finalmente, né, fui convidado para participar aqui do Confins. Estou muito feliz. Apesar, né, da situação, a gente veio para celebrar a história, né, desse autor, do autor mais importante, né, no fim das contas, da minha história, né, que foi o que me fez estar aqui neste momento.
Pois bem, meus amigos do Confins do Universo, o episódio de hoje é para reverenciar Akira Toriyama, que faleceu no dia 1º de março de 2024 e já está fazendo muita falta. Então, não sai daí, porque o papo promete muita informação sobre o Criador e suas criaturas. Até já! Samir Naliato, antes de começarmos este Confins de homenagem, né, a Akira Toriyama, aqueles contatos iniciais para quem quer apoiar o nosso trabalho no Catarse, que afinal de contas o Confins segue firme e forte graças aos nossos apoiadores.
Pois é, então, um programa para celebrar o Akira Toriyama. A gente, inclusive, a gente tem a nossa programação anual do Confins do Universo, né? A gente, no início do ano, prepara aí vários temas que a gente quer conversar ao longo dos programas, né, e tudo mais. Claro que isso acaba mudando algumas coisas ao longo do ano, mas a gente tenta ter uma programação.
É uma pré-pauta, né?
É, uma pauta de temas que a gente quer debater aqui no Confins. E tava programado pra esse ano, só que lá pra novembro, 40 anos de Dragon Ball.
Exato.
E a gente teve que fazer esse programa, né, sem planejar, por causa do falecimento do Akira Toriyama, o criador do Dragon Ball, e a gente vai falar muito sobre ele aqui, um cara tão influente. Mas então, o Confins do Universo, que passou de 200 episódios, né, esse é o episódio 201, estamos nesse número porque temos a apoiadores que nos ajudam. Graças a esses apoiadores e apoiadoras, conseguimos manter o podcast com periodicidade quinzenal. Então acesse lá catarse.me/universohq, veja os planos disponíveis, recompensas programadas. A partir de R$5 só, você já se torna um apoiador ou apoiadora e nos ajuda aqui no Confins do Universo, no Universo HQ e todos os projetos relacionados ao site. Não deixe de visitar catarse.me/universohq.
E você já descumpriu a promessa que você fez o episódio 200, que você falou que faltaria no 201. Ou seja, você já não cumpriu a sua promessa, então já está sendo cobrado aqui ao vivo, né?
É, não dá. Eu não consigo faltar o Confins, ainda mais para falar do Akira Toriyama.
Ah, então tá bom. Então, Samir, já que uma das recompensas é ter o seu nome eternizado aqui no episódio, quem serão os felizardos desse episódio 201?
Em um programa tão especial quanto esse, em homenagem ao Akira Toriyama, deixamos aqui nosso agradecimento para mais apoiadores que permitem a gente continuar fazendo esse programa aí quinzenalmente, que já passou de 200 episódios. Então, muito obrigado, Sidney Matos, Cláudio Rufino de Matos, José Alberto Lovetro, que é o já o fundador do Troféu HQ Mix, Fábio Navarro Manfredini e Bruno Ave Moura. Também um abraço pro Ricardo Ferreira. O Ricardo Ferreira é um apoiador da gente desde o início da campanha do Catarse, no episódio 200. Nós citamos vários apoiadores que estão com a gente desde o início, né? O Ricardo também tá com a gente desde o início, mas aí nas estatísticas do Catarse, o nome dele pulou porque teve um probleminha ali durante uns 2-3 meses da assinatura dele, mas deixa registrado. Abraço, Ricardo. Um flamenguista fanático.
Samir, e a nossa patrocinadora, a Comic Boom, lá no Tatuapé?
Pois é, a Comic Boom que tá com loja nova, estreou agora em 2024 e fica lá na Rua Coelho Lisboa, número 366, no Tatuapé, em São Paulo. 2 quadras de diferença do endereço antigo. Você que vai pra Tatuapé ali, conheça a Comic Boom, nova loja, 2 andares, toda temática, ficou bonitona. Vai ter espaço pra eventos, o pessoal vai poder se encontrar, jogar RPG, dá pra fazer um monte de coisa. E lembrando que lá sempre tem lançamentos, é claro. Então, ó, todos os lançamentos com 15% de desconto, tanto na loja quanto no site, né? comicboom.com.br. Você pode fazer suas compras por lá também e ter cashback de 15% para futuras compras. Além disso, o frete é grátis a partir de R$ 299,00 e você pode comprar pelo site e marcar para retirar lá na loja. Você aproveita e dá uma voltinha, conhece Tatuapé, a loja e tudo mais. Conhece o pessoal lá, tudo gente boa na Comic Boom. E lembrando também as pré-vendas com descontos de até 30%. Garanta aí seus quadrinhos antecipadamente.
Ô Samir, nesse episódio está estreando a nossa nova vitrine. Depois de 50 episódios com a arte da Cris Eiko, agora outra mulher ilustra o quarteto do Confins do Universo.
Pois é, a cada 50 episódios a gente muda a ilustração oficial do Confins do Universo, né? Então a primeira ilustração foi do Daniel Brandão, ficou até o episódio 50, e no episódio 51 estreou a ilustração do Vitor Cafage, depois no episódio 101 a do Sandro Rojo, depois no 151 estreou a da Cris Eiko que você comentou agora, e estamos no episódio 201, então temos uma nova ilustração do Confins do Universo, dessa vez feita pela ilustradora Mit Dias. Convidamos a Mit para fazer a ilustração do Confins, retratando os 4 integrantes do Confins do Universo lá numa pose meio Star Trek. O pessoal vai curtir, tenho certeza.
É isso aí. Bom, então agora vamos pro papo, mas antes disso, de repente você caiu por acaso no Confins do Universo, nunca ouviu nosso programa, não conhece os nossos convidados, eu vou pedir para que eles se apresentem. Cássio Medalar, por que você é o editor do Dragão?
Boa noite de novo, pessoal. Sidão, obrigado. Colegas Bruno, Max, Samir. Bom, eu sou jornalista de formação, né? Eu trabalho com quadrinhos há mais de 20 anos, sou editor de quadrinhos. E eu sou editor do Dragão porque eu fui o primeiro editor de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, né?
Uhum.
E o primeiro mangá a ser lançado no Brasil em leitura oriental, da direita pra esquerda, com as onomatopeias sem retoque, etc., foi Dragon Ball.
Da Conrad.
Em dezembro de 2000, né? Na Conrad, eu era o editor lá dos mangás e agora estou na Conrad de novo.
É isso aí. Vamos falar já sobre isso. Bruno Zago também foi editor de Dragon Ball tempos depois, não é, Bruno? Conta aí pra galera quem é o Bruno Zago.
Também. Pois é. Obrigado aí, galera, pelo convite. Obrigado a todos que estão participando hoje conosco. Fanzaço de Toriyama, antes de tudo, né? Na época que o Cassius estava editando, eu estava lendo o Cassius. Foi muito marcante pra mim esse Dragon Ball e Cavaleiro Zodíaco, publicado nos anos 2000 no Brasil. Nessa época, eu tava na 8ª série.
Tá chamando a gente de velho já, viu, Cássio? Já sentiu, né?
Pois é.
Ah, não tem... Não, não é essa a intenção, mas...
Mas é.
Preciso dizer que me marcou, Cássio. Essa edição realmente me marcou. Foi meu retorno pros quadrinhos, né? Eu tava meio afastado de colecionar, né? Eu lia emprestado e tal, mas eu tinha me desfeito da minha coleção e aí isso marcou meu retorno. E claro, já acompanhava Dragon Ball pelo SBT desde 96, quando estreou Band Kids, Globo e tal. E pra mim, sempre foi uma franquia muito importante. Pra mim, é o maior quadrinho da minha vida, assim. Eu amo muito Dragon Ball.
Que legal.
Então, quando eu me tornei editor do Dragon Ball em 2013, pra mim foi o auge da minha vida, assim, sabe? Caraca, eu agora sou editor do Dragon Ball. Eu me tornei editor na fase da Panini, né? Depois que a Conrad lançou tudo em meio tanco, aí a Conrad seguiu com a coleção Kanzenban, que não concluiu, e aí a Panini abraçou a publicação em 2012, e em 2013 eu entrei na Panini, logo em janeiro, e aí janeiro e fevereiro eu não editei Dragon Ball, mas em março já sai uma publicação que eu sou o editor, que é do número 11 pra frente, então eu editei do 11 ao 42. De lá pra cá cá nunca parei de trabalhar com quadrinhos. E em 2017 abri a minha editora, né, que é o canal que eu fundei junto com o Daniel Alexandre e Poc Nanquim.
Eu pensei que você não ia falar disso, os caras iam te matar, né?
Não, não dá, né? Quando eu fundamos o canal em 2009 para falar de quadrinhos, nos tornamos editora em 2017. Meu sonho sempre foi publicar a Toriyama pela editora Poc Nanquim, mas é muito difícil porque a Panini tá fazendo um belo trabalho, lançando o material dele aqui e tal. Não tem por que interromper um trabalho que já tá sendo feito por outra editora. Mas a gente fala de Dragon Ball até hoje lá. E marcou demais, cara. Que honra poder ter trabalhado com Dragon Ball.
E o Max Andrade, quadrinista, vai se apresentar e vai falar por que que você tá aqui hoje, Max?
Bom, eu sou o Max também, pra quem não conhece, né? Eu assino como Max Andrade, meus quadrinhos, sou quadrinista. E eu fui... É muito louco que quando eu sempre vou contar essa história, as pessoas perguntam, né? Porque é esquisito, né? Ser quadrinista no Brasil e eu sou só isso, né? Não sou outras coisas. E aí o pessoal pergunta, como é que foi, né? E pensa que vai ter uma puta história. E eu falo, eu tinha 10 anos, eu entrei na banca, tinha Dragon Ball 1 e 2 da Conrad, eu tava com meu irmão, cada um comprou um. E eu saí de lá e li e falei, eu quero fazer isso aqui perto da minha vida. Faz 23 anos isso e eu não mudei de ideia até agora, né? Nem sei se dá pra mudar de ideia mais, né? Porque agora eu tô com 33 anos, não sei se dá tempo de voltar atrás, mas é muito isso, né? O Dragon Ball, ele... esse encontro com o Dragon Ball, né? Quando eu era criança, eu não sabia, não tinha vontade de ser nada, né? Do que eu ia fazer, o que eu queria fazer. E quando eu vi o Dragon Ball na banca, tem uma coisa, né? Tem um dos quadrinhos do meu lançamento do ano passado. Eu lancei ano passado esse quadrinho, né? Eu tenho sido um esforço e ele tem várias histórias curtas e uma delas foi um quadrinho que eu fiz para anunciar o relançamento do pré pela Conrad, né? Que saiu impresso no ano passado, na coleção HQ para Todos. E aí, né, nesse processo de olhar, reolhar o mangá do Dragon Ball da Conrad, eu olhei aquela última página, né? Ei, cuidado, vai começar pelo fim. E é muito louco pensar também como, na época, né, quem escreveu esse texto, não sei quem foi.
Cássio Menor.
Foi ele mesmo, né, que escreveu. Exato. E tá escrito assim, essa revista é diferente das outras que você já leu, né? E isso, assim, se você amplifica, né, pro que aconteceu depois, nessa revolução desses 20 e poucos anos aí que a gente, depois de Dragon Ball veio, né? E se essa revista é diferente, ele vai pra além, né, do sentido de leitura oriental, né? Eu tava pensando nisso, né? Como a gente fala que, sei lá, o Pelé inventou o futebol, né? E é óbvio que isso é uma afirmação poética, né? E eu acho que o Toriyama inventou o mangá numa mesma medida, sabe? Que ele revolucionou a coisa de forma que todos os autores, né, de quadrinhos da minha geração pra frente, eles têm alguma influência do Toriyama, mesmo que seja por terceiros, né? Se ele não gosta, por acaso não gosta do trabalho do Toriyama, provavelmente o artista favorito dele gosta, ou em algum momento, né, essa intersecção acontece. Então, Dragon Ball, ele apareceu na minha vida quando o Bruno falou que ele tava na oitava, né? Eu tava na terceira série.
O mangá, você fala, Max?
Isso, o mangá. Porque é isso, né? Teve o anime, era legal e tal, mas assim, o que fez a minha cabeça mesmo, e eu olhei e falei, pô, eu quero fazer isso, foi o mangá do Dragon Ball mesmo, né? Eu fiquei impressionado, eu gostava do desenho, mas foi o mangá que me fez ter essa decisão, né? E eu tava na terceira série, aí como eu morava em Uberlândia, né? Lá no interior de Minas, na época tinha aquela coisa de chegar uns meses depois também, né? Sim. Então eu tava basicamente ali pra fazer 10 anos, então faz 23 anos que o Toriyama decidiu o meu rumo, assim, da minha vida, e por isso que pra mim também é muito importante e especial, além de ter trabalhado já com ser editado pelo Sidão e pelo Cassius, né, que foram as pessoas que trabalharam nesse mangá que me fez virar autor, ter publicado pela Conrad, que é essa editora também, que me trouxe pra esse lugar, e estar participando, né, dessa homenagem aqui pro Toriyama, do lado dessas mesmas pessoas, né, uma coisa muito surreal pra mim, e devo tudo isso a ele, né.
Fechamento de ciclo, e até pra, de repente, pra quem é ouvinte novo e tal, o Max me citou porque o Cassius é quem lança os mangás na Conrad, e depois de quase um ano eu chego e edito com ele Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Vagabond, One Piece e todos os outros. Mas antes de começar agora pra valer no papo, só dar uma rápida situada no que foi essa semana tão atribulada depois da morte do Toriyama. Ele faleceu no dia 1º de março, aos 68 anos. A morte foi resultado de um hematoma subdural agudo, que é um acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. A notícia só foi divulgada para o mundo inteiro, 7 dias depois, quando ele, inclusive, o funeral já havia acontecido. O Toriyama, ele nasceu em 5 de abril de 1955, na província de Kyushu, no Japão, né? E duas das influências principais dele quando ele era moleque, uma foi a animação dos 101 Dálmatas e a outra foi o Astro Boy, o mangá do Osamu Tezuka. E daqui a pouco eu quero falar sobre isso com vocês. Mas aí vem uma parte que eu tô lendo aqui, baseado na nota que o Sérgio fez pro Universo HQ, né? Que ele começa a trabalhar com mangá aos 23 anos. Ele participa de um concurso na Weekly Shonen Jump e ele fez uma paródia do Star Wars, né? Só que, como não era muito original, o material não foi aceito, mas o editor, que é o Kazuhiko, olha o editor aí, hein? O Kazuhiko Torishima.
Grande Torishima.
Exatamente. Gostou e escreveu pro Toriyama pra encorajar ele pra continuar.
É porque viu o talento dele, né? Viu que o conteúdo do projeto que ele apresentou não se encaixava nas regras do concurso, mas ele viu que tinha um talento ali, tinha que estimular esse talento.
Exatamente.
O Sidão, não é nem porque o trabalho dele de Star Wars não era tão original que não pôde participar. Era justamente por ser paródia que não pôde participar do concurso.
Isso, exato, exatamente. É isso aí.
É, porque era Star Wars, não podemos porque pode dar ruim publicar coisa de Star Wars. Aí por isso que ele negou.
É isso aí. E isso, Samir, isso vai ser comprovado porque, ó, em 78 ele lança Wonder Island, mas foi um mangá que não caiu muito no gosto do público. Aí depois desse Wonder Island, ele vai lançar Tomato the Cutesy Gum Show. Mas aí, pra mim, veio o mais impressionante. No terceiro mangá, que é Dr. Slump, ele já acerta na loteria, bicho. E acho que daqui pra frente a gente vai começar a conversar sobre Toriyama, porque é justamente esse o ponto. A gente falava um pouco antes de começar a gravar, que eu, por ser o mais velho de todos aqui, eu não tive o vínculo com os animes que vocês tiveram.
O vínculo emocional, assim, né, de assistir e fazer parte da infância.
É. Não, eu não assistia, eu já era casado quando Dragon Ball saiu. Eu tenho 57 anos. Mas eu comecei a ler, porque eu sou um louco por quadrinho, quando a Conrad lança, eu falo, nossa, isso aqui é muito engraçado. O que é esse negócio aqui? Esse mangá desse moleque com um rabo de macaco. E aí, a minha história vai mudar, porque eu, inclusive, aprendo um pouco mais sobre o mangá quando eu vou trabalhar com o Castos lá na Conrad, né? Mas o que eu queria era justamente falar disso. Castos, você, quando você é chamado pra editar na Conrad, eu lembro que você contava pra mim que você assistia o desenho, né?
Sim, sim, pois é, Sido. É curioso, né, você falar, porque eu tô muito mais perto de você em idade do que do Bruno e do Max, né? Eu já era mais velho também. Uhum. Mas a questão é que eu sempre fui muito fanático por animes, mesmo não sabendo que eram animes antes, né? Sim. Preciso Cavaleiro, Savamu. Então, eu nunca parei de ver esse tipo de animação. E aí, eu sou pego muito por Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou um mega fã de Cavaleiros do Zodíaco.
Sim.
E aí, por causa de Cavaleiros do Zodíaco, eu acabo assistindo Dragon Ball também. Mas curioso é que eu não ligava muito pro desenho de Dragon Ball. Quando eu entrei na Conrad, eu era muito mais fã de Cavaleiros do que de Dragon Ball.
Cavaleiros foi a primeira grande febre, né? Acho que é a introdução de muitos brasileiros ao anime, assim, da minha geração e do Max. É o Cavaleiros, é muito importante.
O Cassius tá falando que tem mais idade aí do que o Bruno, do que o Max, né? É mais equiparado com o Sidney e tal. Cavaleiros do Zodíaco tem mesmo um tom mais sério, vamos dizer assim, em comparação a Dragon Ball, que é um garotinho, tem muito humor, né? Então, isso ter atraído primeiro o Cassius é uma coisa que não é estranha, faz até sentido.
Não, então, uma coisa que eu preciso falar aqui. A primeira vez que o Cassius, que ele tava na redação, a gente é muito amigo, né? Que o Cassius do nada começa, tchala, tchala, eu falava, que porra é essa, velho? Onde eu vim parar, malandro? O que que eu tô fazendo aqui?
Pois é. Pois que é, isso. É, aí corta pra 2 anos depois ele cantando loucamente a abertura do Evangelion na redação, junto exatamente. Comigo. Exatamente.
Em japonês, né? Só pode ser, porque não tem tradução, né?
E a gente colocava em alto bom som, né?
Sim.
Zaun, coco, latente.
Exato. E eu ainda fiz fusão com o Cato da época da
Fizemos boca. Fusão. Fizemos fusão.
Foi convertido, né? Inevitável, inevitável.
É, os editores do Dragão, né?
Exatamente.
Eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo no qual o Cavaleiros foi maior que Dragon Ball durante muito tempo, né?
Uhum. É, durante um período ali, é.
No mundo, Dragon Ball sempre foi uma porta de entrada, vai, entre aspas, tá, pra galera. Mas aqui, Cavaleiros foi maior, né, até as pessoas descobrirem Dragon Ball. Mas aí, quando saem os mangás, aí arrebenta. Aí Dragon Ball vira uma febre entre a galera.
Cássio, até em termos de comparação, né, em relação a isso que você falou do Mundial, né, o Dragon Ball segue sendo um dos, talvez o segundo mangá mais vendido do mundo, né? Mas ele é entre os 5 mais vendidos facilmente, enquanto o sucesso de Cavaleiros no Japão, ele é muito mais próximo do sucesso de Dr. Slump, assim, né? São mangás ali que venderam em torno de, sei lá, 50 milhões de cópias. Eu sei que são números assustadores para nossos números, né? Mas são, tipo assim, 50 milhões de cópias. É um sucesso também, obviamente, mas o Dragon Ball a gente tá falando de, tipo, 300 milhões de cópias, né? É uma outra dimensão da coisa.
É que tem uma diferença, né, Max? O Dragon Ball, ele voltou, né? Continuou sendo lançado sagas com os mesmos personagens, né? E no caso do Cavaleiros, foram saindo vários spin-offs, né?
É, nenhum deles nunca parou de sair, na verdade. Mas pra galera ter uma noção, pro ouvinte ter uma noção disso, o brasileiro viu antes Cavaleiros, que estreou primeiro aqui. Mas o Dragon Ball no Japão estreia primeiro. O Dragon Ball estreia em 84, daí 40 anos de franquia, em novembro de 84. O Cavaleiros, eu tô falando de cabeça aqui, mas se eu não me engano, ele estreia em 86, na mesma revista, na Shonen Jump.
É isso aí.
E o Dragon Ball, ele vai finalizar em 95. Então, de 84 a 95, nós temos a chamada Era de Ouro do mangá no Japão, que foi onde mais se vendeu revistas. E isso foi o Dragon Ball. E aí não teve jeito. No Brasil, quando o Dragon Ball chegou, chegou até em outra década, porque o Cavaleiros estreou aqui, se eu não me engano, foi década de 90 também ou já foi década de 80?
94.
Foi 90.
90.
Ah, então foi 90 também. Então foi 94, era, nossa, era bem moleque, e 96 que estreia o Dragon Ballzinho na SBT, que até então não tinha feito barulho. O barulho mesmo, assim, o negócio de todo mundo descobrir, aí foi na estreia do Dragon Ball Z, de fato aqui. Aí tô falando de vivenciar a época, né? Eu lembro que o Dragon Ball era poucos que assistiam, né? Mas quando estreou o Z, todo mundo, na escola, na rua, todo mundo, simples assim, todo mundo assistia. Pelo menos das crianças e adolescentes, né? Dos adultos, eu já não sei, né?
É muito legal ouvir esse depoimento de vocês, porque uma coisa que eu não vivi, então, eu fico imaginando vocês, tudo moleque, comentando sobre o desenho, velho. Deve ser um negócio incrível.
É, chegava no outro dia doido, né? Pra saber o que tinha acontecido também, até, inclusive, sobre depoimentos de mangakás, né? Desse negócio de representando os autores, né? Quando saiu a edição definitiva na primeira vez no Japão, tinha comentários dos autores, né? Sobre os mangás. Eu acho que o Kishimoto, né? O autor do Naruto, ele fala que tinha uma lei na escola, né? Que era assim, você não podia contar o que acontecia no capítulo de Dragon Ball. Se você leu a Shonen Jump antes, né? Na semana, se você contasse, desse o spoiler, você era banido da convivência da escola, né? Entre os amigos dele. Você não podia falar, porque senão você ia ser excluído, né? Das conversas. E aí tem muitos relatos massa de autores, né? E um deles, por exemplo, né? O autor de um mangá que não é muito conhecido aqui, né? Um mangá de comédia da Shonen Jump, que chama Bobobobo Bobobo, né? Que também é um mangá muito, muito sucesso lá. O cara falou que ele teve um acidente de carro com a família dele e o carro tava capotado e ele pensou, ele tava na época dos Saiyajins, né? E ele falou assim, putz, eu não vou saber, o Nappa e o Vegeta chegaram, eu não vou saber se a Terra vai, né? Se os caras vão conseguir salvar a Terra ou se eles vão ser destruídos. Tipo, foi a primeira preocupação dele no carro capotado, sabe?
Era saber se ele ia poder ler mais um capítulo ou não.
Exatamente, cara, exatamente.
Que sensacional. Demais essa história.
E não é à toa que a Conrad começou a publicar mangá justamente com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que eram os dois principais animes ali da época, fazendo sucesso. Eles foram muitas vezes capa da revista Herói também, enfim. Já atraía, já pegava o público ali que gostava desse conteúdo. Então foram logo os dois primeiros mangás com leitura oriental e tudo mais que a Conrad lançou.
Eu sou o Super Saiyajin Goku!
Eu queria comentar uma coisa, o Sidney tinha falado de Dr. Slump, que foi o primeiro sucesso do Akira, mas o lance é o seguinte, no Brasil chegou primeiro Dragon Ball, claro, né, por causa de todo esse sucesso que a gente tá comentando aqui, mas aí 2 anos depois, a Conrad lançou também Dr. Slump.
Foi.
Né? Porque, pô, é um material de sucesso, né, do criador do Dragon Ball, então vamos trazer mais coisa dele e tal.
Em 2002,
né? É, e aí lançou, foram 14 volumes, naquela época era meio tanco, né, é meio tanco que era 100 páginas mais ou menos.
Era, isso.
Isso. Foram 14 volumes, aí depois a Panini lançou em 18 volumes, formato tanco e tudo mais. Mas é esse negócio, né, que apesar no Japão ter feito sucesso primeiro Dr. Slump, aqui ele chegou por causa do sucesso do Dragon Ball e aí publicou o Dr. Slump.
Não fez tanto sucesso, né? Não é que ele foi um fracasso, mas a gente tem que contextualizar os tempos, né?
Uhum.
É, antigamente era a época das grandes tiragens, e aí quando você tinha um X menor do que se esperava, acabava se cancelando, né? Então, acho que tudo é o timing é o momento, e naquele momento o Dr. Slump não fez tanto sucesso quanto se esperava dele, não foi uma febre como o Dragon Ball, né?
Em compensação, Samir, eu e o Cassius lembro que a gente tava na redação quando quem distribuía os mangás da Conrad era a Dinap, e a gente recebeu um comunicado e tal, e cara, fazia mais de 15 anos talvez, que algo que não fosse Turma da Mônica, não ultrapassava a marca de 100 mil exemplares vendidos por mês, por edição, e o Dragon Ball Z bate esse número.
Sim.
A gente foi lá na DNAP, recebeu uma placa. Foi uma placa, né, Cassius? Alguma coisa?
Foi uma placa.
É isso.
Eles davam uma placa. Foi o Dragon Ball Z, volume 1, né?
Exatamente.
O Dragon Ball Z mesmo.
O Z.
Z. O Dragon Ball normal vendeu também mais, mas com reimpressões, né? O que eles faziam era uma conta com a primeira edição lançada e que arrebentava. A gente tomou a decisão de lançar o Dragon Ball Z concomitante com o Dragon Ball, né? Então a gente não tinha acabado o Dragon Ball ainda e lançamos o Dragon Ball Z, né? Que na verdade no Japão era tudo Dragon Ball, né? Mas eles permitiam que a gente usasse o Dragon Ball Z exatamente por causa do sucesso do anime e nos Estados Unidos que foi feito isso, né?
Estados Unidos até hoje sai coisa assim.
Pois é, e aí a gente lançou enquanto ainda saía Dragon Ball e, claro, deu certo, óbvio, né? Foi, arrebentou de vender também. Então a gente vendia muito de Dragon Ball e muito de Dragon Ball Z.
E era quinzenal, não era, Cassius?
Quinzenal. Logo depois que a gente lançou, os dois primeiros volumes, o de Dragon Ball e o de Cavaleiros, fizeram tanto sucesso, as duas tiragens já foram maiores, a tiragem é maior que 100 mil, né? Vocês sabem que a tiragem é 100, 100 e pouco, mas vende um pouco menos, né? Os primeiros venderam na casa tipo de 90 mil, uma coisa assim. Mas assim que começou a vender muito, acho que no segundo ou terceiro número já foram transformados em quinzenais.
Olha aí. Eu fiz uma vez um vídeo com o Rogério de Campos, que na época era, acho que dono, né?
Dono. Ele e o André Forastieri.
Isso, um dos donos, né? E ele conta, né, como que foi na época essencial Dragon Ball e tal, e ele falou que a tiragem, acho que a primeira tiragem beirava 70 mil cópias, se não me engano, do Dragon Ball e do Cavaleiros 1. Você vê que a tiragem é altíssima, né? Hoje nunca mais tem um número desse, né?
É, impossível.
É, então, mas é isso, Bruno, porque o que acontece é que a tiragem inicial pensada e que a gente começou a rodar era 70 mil, só que esgotou em uma semana, a gente teve que reimprimir, só que isso era no Natal, a gente lançou no fim do ano de 2000, apesar de no expediente ter escrito novembro, ele saiu ali por volta um pouquinho antes do Natal, na verdade, né, porque atrasava e tal, né, e aí começou a sumir das bancas e a gente teve que se preocupar em correr pra reimprimir no meio do Natal Ano Novo, foi bem legal.
Ô Samir, tinha umas curiosidades que, eu acho que talvez a gente até tenha contado no programa sobre a história do mangá no Brasil, que quando a gente fazia os títulos do Akira Toriyama, né, na época não era tão simples como é hoje de, beleza, vamos pegar a capa dos tankobons lá e fazer, porque o nosso era meio tanco. Então a gente tinha que, por exemplo, escolher imagens aleatórias, às vezes num livro, lembra, Cássio? Num livro de...
Era o artbook oficial do Toriyama.
Exatamente. E aí tinha uma regra pra revista do Dragon Ball. Conta você, Cássio.
Pois é, o Bruno Zago, que já trabalhou com mangá, sabe disso também. Ele sempre tem umas regras muito estritas, né, de aprovação. Então, nesse caso do Dragon Ball, a gente não podia colocar um vilão sozinho na capa, né?
Uhum.
Tinha que sempre ter um personagem do bem junto. E aí, eles não deixavam. Só que muda-se as pessoas que fazem as aprovações. E aí, as regras às vezes mudam. Quando a gente já tava na fase Cell, a gente tinha feito uma capa que a gente colocava o Goku e o Cell, cada um lançando um raio um contra o outro. E aí, a resposta que veio da aprovação era assim, vocês não podem usar personagens de páginas diferentes pra montar a capa. Eram páginas do artbook, né? E aí a gente conversou entre nós, falou, vamos tentar mandar só com o Cell na capa e ver o que eles falam? E aí a gente tirou o Goku da capa, mandou só o Cell e saiu essa capa, eles aprovaram.
Foi.
É o Cell na primeira forma, inclusive, né? Acho que eu lembro dessa...
Isso!
28, alguma coisa assim, ó, imagina se eu acerto o número, hein?
Número 28.
Acertei, caralho!
Exatamente, número 28, tô vendo aqui no guia dos quadrinhos.
A memória tá boa, hein?
Caramba, Max.
Tem nada aberto aqui, hein?
Não, você é fã mesmo, pelo amor de Deus, cara.
Aí, ó, caiu, né? Aquela... Eu já ganhei o título de autor maior fã do Toriyama aqui, né?
Oi, tinha que pegar do artbook, que legal isso, cara. Eu era uma dúvida minha, de onde vocês tiravam as imagens realmente pras capas meio tanco, né?
E aqueles efeitos, né? Porque vocês colocavam os efeitos que não são os originais ali.
Sim, a gente fazia lá na redação.
É, porque é isso, a gente só tinha a imagem do artbook, e a gente tinha que criar a capa em cima daquilo. Era só aquilo que eles forneciam pra gente. A gente não tinha nem as imagens das capas dos tancos, entendeu?
E era o Dennis também, o Cassius, que fazia?
Não, logo no começo não era o Dennis. No começo era o Ayala, meu chefe de arte. Depois que saiu o Ayala, entrou o Leonardo Protti. Depois a equipe cresceu, então quando o Sidão entrou, a gente precisava de mais alguém de arte também, né? Que aí eram dois editores e dois caras
caras de arte. E aí sim entrou o Dennis.
Isso, exatamente. Tanto é que, né, o número 12 do Dragon Ball Z é a capa em homenagem ao Ayrton Senna.
Uhum.
Sim. Que tem a McLaren e tal, e, quer dizer, não tinha nada a ver com a história.
Aliás, o Toriyama era grande fã do Senna.
Sim.
Esse desenho foi feito porque o Toriyama era muito fã do Senna, né?
Não, mas nenhuma capa de Dragon Ball tem a ver com a história, Sidão. Né? A maioria Exato. Não tem a ver.
Várias não tem, né? Várias não tem.
E eu sei que nessa história toda da capa aí, e a gente tomava esse puta cuidado, tava até o caso falar desse aí, que eles deixaram, né? Teve um dia que eu lembro direitinho, a Conrad era no bairro do Cambuci, na zona sul de São Paulo, e quando chegava o reparte, a gente, logo você passava, a gente trabalhava no quarto andar. Eu subia as escadas, aí eu olhei e vi as revistas. Quando eu bati o olho, eu falei... Fodeu. Tá só o céu na capa. Era o céu, né, Cassius? Era.
Não, essa é outra história, Sidô. A gente tinha mandado uma capa pra aprovar, não era essa. A gente mandou uma capa pra aprovar, eles não aprovaram, pediram pra gente fazer alterações. A gente fez alterações, eles aprovaram. O que que aconteceu? O nosso chefe de arte, que era o Léo ainda na época, o Denis tava junto já, mas o Léo era o chefe de arte acima dele. Ele não apagou a capa que não foi aprovada. E na hora de mandar pra gráfica, ele mandou a capa errada.
É isso aí.
E a gente não viu na plotter que tinha umas diferenças.
Não vimos.
Puta merda.
Não era uma capa totalmente diferente, era meio diferente só.
É, tinha o Goku voando, aí quando eu lembro que eu cheguei no quarto andar branco, eu falei, gente, o cara falou, o que que foi, cara? O que que foi? Eu falei, cara, saiu a capa errada, não sei o que. Falei, cara, foi uma operação de guerra pra impedir a distribuição. A gente rodou a capa de novo, refilou a revista. O que que é refilar, pra quem tá ouvindo a gente não sabe? Pra encadernar de novo, você vai ter que cortar um pedacinho da arte, né, das páginas.
É, da lombada, né, ali.
Isso. Então é essa edição que você lembra o número, caso qualquer?
Eu não lembro o número.
Ela é um pouco menor, ela é um pouco mais baixa se você olhar a sua coleção.
Sim, sim, verdade.
É, porque assim, isso é feito manualmente, teve que arrancar cada capa, refilar a lombada e colar uma capa nova.
É, porque não dá pra descolar, né? O produto é colado isso. Na lombada, naquele PUR, você não consegue descolar, não tem como, né? Aí os caras cortaram onde tava a cola ali pro papel ficar livre pra ser colado de novo.
Exatamente.
Caramba.
E você imagina isso sendo feito em por volta de 70 mil exemplares.
Nossa, que pesadelo, gente.
Foi um absurdo, e aí na época isso rendeu a demissão do Leonardo, né? E aí eu lembro que a gente teve, eu posso falar porque o Cassius tá aqui, ele pode até confirmar, e a gente teve uma discussão lá com o Rogério de Campos, que ele pega e fala assim, é, mas o Cassius também falhou. Eu falei, e eu também falei, se você quiser demitir o Cassius, você pode me demitir junto.
É. Eu falei, não, você pode me demitir. Aí o Sidão em cima falou, e você me demite junto também, porque eu também falei.
Porque passou por mim também e eu não vi.
É, porque era culpa nossa também, óbvio, né? É culpa do editor também, né?
Sim, claro. Óbvio que era.
A gente tinha que ter visto também. Agora, vou contar uma coisa que não sei nem se o Sidão sabe. Eu tenho uma edição na minha casa com a capa errada.
Sério?
Ah, caralho.
O Cássio chegou e falou assim, não, peraí, essa aqui vai ficar no meu bolso aqui, porque eu vou... Isso aqui vai guardar de recordação.
Exatamente. Eu guardei uma edição, tá na minha casa. Não sei onde ela tá. Tá no meio da minha coleção.
E o Cássio tava me lembrando aqui, né, Cássio, que eu tava até fazendo a versão errada, que originalmente tinha aprovado só com o Cell, né? E aí quando sai, tá ele e o Goku, né?
Isso.
Foi isso mesmo.
Exatamente. É, porque o Léo não tinha jogado fora a capa que não tinha sido aprovada.
Eu sou o Super Saiyajin Goku!
Ô, Sidão, você falou aí do Ayrton Senna, só pra, já que você falou, deixar registrado, né? O Toriyama era grande fã do Senna. O Senna fazia muito sucesso no Japão, porque quando ele foi pra McLaren, tinha aquele lance do motor Honda, a SEGA fez jogo de Fórmula 1 com o Senna. Cara, o Senna era tão famoso no Japão quanto era no Brasil, assim.
Verdade.
O pessoal era louco pelo Senna, e o Toriyama também. Tem foto do Toriyama ao lado do Ayrton Senna, ele desenhou a McLaren com os personagens de Dragon Ball, ele desenhou o Senna na McLaren. Então tem desenhos dele disso também.
O primeiro outdoor que o Japão fez de uma marca não japonesa foi esse outdoor do Toriyama com o carro da McLaren.
Olha só,
que legal.
Esse é um outdoor muito grande, é. Foi a primeira vez que foi feito. Não sei se no Japão inteiro ou se na Jump, mas é legal, né, cara? Você vê o amor dos caras pelo Senna mesmo.
Ah, e a parte doida, né, Vanessa? A gente vê um cara que, puta, tanta gente reverenciando o outro cara de outra área, né?
É, exato, é.
Que o Ayrton Senna, puta merda, né? Essa foto do Toriyama com ele, você viu o olhinho do Toriyama, tá brilhando, velho.
Sim.
É, o Toriyama era fã do Senna, era fã do Jack Chan.
Jack Chan. Eles também têm fotos juntos.
Tem. Era, é claro que do Tezuka, né?
Óbvio.
Isso não preciso nem falar, uma das influências do Toriyama.
É, o Tezuka chega a declarar que ele via no Toriyama um sucessor do trabalho dele.
É, isso é foda, cara.
Legal, né?
Porque sabe o que eu tava pensando, Bruno? Eu tava falando isso pro pessoal. Porque pro Toriyama, o ídolo era o Tezuka. E pra galera que faz faz sucesso hoje, o Tezuka da época, era o Toriyama. Porque, pô, logo que deu a notícia da morte, velho, os depoimentos, cara, do Eiichiro Oda, do autor do One Piece, e do Kishimoto, do Naruto, cara, são de cortar o coração, velho.
Sim, cara. É de chorar mesmo. Você lê, você chora, cara. Se você é fã, se você tá emotivo por causa da perda do Toriyama, você chora. Eu chorei lendo o depoimento dos dois, cara. O Oda, ele fala, para nós, mangakás, né, pessoas do meio, amar o Toriyama é algo que está no sangue. Ele fala isso no meio do depoimento dele, saca?
Ah, é foda, velho.
E é legal também que, assim, os dois conversam, um cita o outro em suas respectivas cartas, né? Porque eles sempre são meio que uma dupla de rivais que, tipo assim, ah, aquela vez que a gente saiu rindo porque o Toriyama chamou a gente de amigos pela primeira vez, né? Então, realmente ele é o... Quase como eu falei no começo da gravação, sobre a... Como o Pelé ser um inventor do futebol, né? O Toriyama, ele é, dessa forma, um reinventor do mangá, né?
E, Max, o Hiro Mashima, do Fairy Tail, chegou a falar que sem o Toriyama Sensei, ele não teria se tornado mangaká.
É, diversos desses aí. O Kishimoto também fala isso.
Vários, velho. Sim, é uma... acho que o Kishimoto falou a mesma coisa. Teve um mangá lançado pela Veneta, o Vida Deriva.
Que tem resenha no canal.
Exato. O autor mostra como é que ele se sentia quando ele encontrou com o Osamu Tezuka. É a mesma coisa que esses caras viveram com o Toriyama, velho. É sensacional. É a importância dele.
Porque, ô Sidão, tem um lance de que, assim, o Tezuka, considerado o deus do mangá, ele realmente abriu o mangá de uma forma incrível. A gente tem um programa sobre o Tezuka, já deixa aqui a sugestão pro pessoal ouvir. A gente fez no final de 2023, ouça o programa sobre o Tezuka. Mas o Tezuka teve esse negócio de que ele transformou o mangá dentro do Japão e revitalizou o mangá dentro do Japão. O Toriyama é uma segunda onda que ele meio que internacionaliza o mangá.
Verdade.
Porque o Dragon Ball vai pro mundo inteiro.
É isso mesmo.
Além de tudo isso que vocês acabaram de falar, ele extrapola, ele pega, claro, a era da tecnologia, né?
Sim.
Ele extrapola ao fã-clube pro mundo, e aí a gente tem, além dos autores, de grandes autores japoneses falando da morte dele, você tem autores do mundo inteiro, né? Então, pô, tá aqui o Max, né? Que, pô, já deu o depoimento dele aí no começo. É, a gente teve vários outros autores brasileiros no Twitter falando. Eu sigo vários autores estrangeiros. A gente vai lançar um quadrinho francês chamado Yojimbote, que tem uma influência japonesa. Pô, o cara fez vários posts enormes falando do Toriyama e tal. Autores espanhóis que eu sigo. Autores chilenos que eu sigo.
Cassius, o Jorge Jimenez, que é um desenhista que hoje em dia trabalha pra DC, fazendo Batman, Superman e tal. Ele fez uma série de posts no Twitter dele da influência do Toriyama no trabalho dele. Você percebe no trabalho dele. Ele botava lado a lado desenhos dele com o Superman, com, né, o Superboy, o filho do Superman, e do lado o Goku, que ele pegava a inspiração da arte e fazia a mesma coisa nos quadrinhos americanos, né?
Ô Samir, na nota que o Sérgio fez sobre o obituário dele, ele cita alguns dos caras que fizeram homenagens. Além dos que a gente já citou, Daniel Warren Johnson, ele cita o Ponce Zondik, Sérgio Birro, David Shislon, aí vários brasileiros como o Max, o Riotti, o Camilo Solano, a Cris Eiko.
Tem o próprio Takehiko Inoue também, né? Ele fez um comentário também.
Davi Rubin.
Saiu uma nota naquele Anime News Network, né? Que é talvez o maior site, né, desse tipo de notícia de anime e mangá no mundo, né? Saiu uma nota lá com algumas condolências e tal. E aí tem essas, né? Do Kishimoto, tem de outros autores de mangá.
E tá você lá, né?
E aí colocaram a minha.
Eu vi.
A minha tá lá no meio. Tem o Macron, tem governos, né? Contas de Estado prestando homenagens a ele. Então é um negócio muito, né, bizarro, assim, o nível da grandeza dele.
Cara, teve desenho no perfil da Turma da Mônica.
O Flamengo fez um post lá do Gabigol com o Bruno Henrique fazendo a fusão e tudo, que eles comemoravam um gol assim.
Sim.
Tem muito jogador no mundo que faz a fusão comemorando, né? Eu acho bizarro você ver uns jogadores muito novos em times, sei lá, da França, da Espanha.
Até aqueles bodybuilder que faz competição pra ver quem é o homem mais forte do mundo, musculoso, também brinca de fazer fusão no palco.
Pois é, e ainda sobre a grandeza do Toriyama, eu achei legal que vocês puxaram agora o Ayrton Senna, porque sabem que eu fiquei pensando muito que a comoção que eu vi nas redes sociais, claro, quando o Ayrton Senna morreu não tinha redes sociais, mas a comoção que eu vi pela morte do Toriyama, eu acho que eu só vi parecido do Ayrton Senna aqui no Brasil.
É, o Senna e Mamonas Assassinas também, né?
É que essa aqui é em nível mundial, né?
Pois é!
Essa é nível mundial, igual o Senna. O do Mamonas é um negócio mais brasileiro.
Ah, sim, é verdade. O Mamonas é mais nível nacional, pode crer.
Eu achei bizarro o tamanho do Toriyama, assim. A gente sabia que ele era grande, mas na morte a gente viu o tamanho que o cara tinha.
É.
Essa coisa de furar a bolha, né? Que é tipo assim, eu sempre falo muito, tipo, da questão do Cebolinha e do Cascão, né? Tipo assim, ah, o Ronaldo meteu um corte Cascão. Foda-se, ninguém precisa explicar nada. Já tá explicado, todo mundo sabe. Cebolinha, o que é Cebolinha, todo mundo sabe. E aí Toriyama também, o que é fusão, Kamehameha, os caras fazendo, né? Tipo, o Luiz Roberto na Globo, né? Ah, é a fusão, os caras caras falam esse tipo de coisa, né? Soltou o Kamehameha. Você não tem que explicar o que é um Kamehameha, sabe? Isso é muito louco. E pra pessoas normais, né? Pessoas que foram fora do rolê de quadrinhos.
Isso é foda.
E Max, você falou de furar a bolha? Cara, teve post do Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil.
Verdade.
A turma da Mônica fez homenagem ao Toriyama. Do badaladíssimo Bruno Redondo, desenhista da série do Asa Noturna, que tá voando. E ele tem uma matéria no Globo Esporte falando: clubes lamentam a morte do criador de Dragon Ball. O Paris Saint-Germain tem uma daquelas imagens que levanta, o Goku tá de Super Saiyajin, tá com o logo do Paris Saint-Germain do lado esquerdo no peito.
O Jack Chan mesmo também fez homenagem.
Exato. O Milan, por exemplo, teve clubes que fizeram homenagem com inteligência artificial, que convenhamos ao melhor dos caminhos, né? Mas o mundo inteiro rendeu homenagens.
O Clube Aurora da Bolívia colocou a logo de Dragon Ball na camisa e o número é com os personagens de Dragon Ball, pra homenagear o Akira Toriyama.
Possivelmente eles nem podiam fazer isso, mas...
É, pois é.
Na América Latina pode, Sidô. Aqui tudo pode.
É, não é. Ah, então aí, Cassius, aí eu vi no perfil do Nerd Boomer, ele compartilhou lá que... cara, eu não vou nem falar. Se eu chamo de imbecil, é elogiar, né? Mas um idiota lá, um Zé Ruela, falando que o Dragon Ball e o Chaves só fizeram sucesso em países latinos. Aham. Falou. Tá bom, parabéns.
O cara luta contra os fatos, né? Tem o número, tem fatos, tem número de vendas, ele inventa isso.
Ah, mas o que tem mais hoje em dia...
Ah, tem os caras que é, eu quero ser diferentão, né? Eu sou diferentão. Eu não fui pego por isso aí, eu sou foda. Vocês aí estão chorando à toa. Ah, esses caras aí eu não tenho nem paciência pra conversar.
Nem eu.
Vocês estavam comentando sobre os outros mangakás, né? Que todos sofreram influência do Toriyama e prestaram suas homenagens e tal. Aí a gente citou algumas vezes aqui o Ichiro Oda do One Piece. Lembrar que tem um crossover Dragon Ball com One Piece.
Tem?
Tem.
Tem, sim. É um one-shot, né, que aconteceu. Tem nos videogames.
Tem. Nos animes também tem.
Mas também tem um one-shot que aconteceu na Shonen Jump, né? É Cross the Pot? Chama esse?
É. Eu tenho um boneco, uma estatuazinha, que, se eu não me engano, foi o Marcelo Cassaro que eu trouxe pra mim do Japão, que tem o Goku e o Luffy, cara, juntos. Que, você imagina pro Oda, velho?
É. Esse Cross the Pot, né, esse nome desse one-shot que tem os dois personagens, os personagens das duas séries se encontram mesmo.
Que foda, cara.
Eu acho até que tem um encontro do Luffy, do Goku e do Toriko. Acho que tem um anime que tem esse encontro também. Ô, Sidão, você falou aí que um time de futebol fez um negócio que provavelmente não podia, mas tinha que homenagear e tal, contar um caos pra vocês. Vocês sabiam que Dragon Ball já causou uma crise diplomática entre o México e o Japão? Real mesmo? Vocês sabiam disso?
É mesmo? Não. Não sabia disso.
É, por causa do seguinte. Quando eu tava passando Dragon Ball Super, agora, recente aí, na reta final do anime, quando tava rolando o torneio do poder lá e tal, a galera só mencionava isso daí, né? Dragon Ball Super também foi um fenômeno, né? Vários canais decolaram no YouTube por causa de falar de Dragon Ball Super e tudo mais. E aí, os bares, os lugares, os centros comerciais, assim, do México, até mesmo no Brasil, exibiam no telão o episódio do Dragon Ball pra atrair a galera.
Muito bom isso.
Tipo de futebol, assim. E a galera ia junto assistir lá. Aí o governo mexicano viu, né, que tava chegando o episódio final e falou assim, bom, vamos exibir em praça. Vamos levar o povo pra praça, vamos fazer não sei o quê e tal. E de fato eles fizeram isso. Só que eles esqueceram de um detalhe, de licenciar com a Toei os episódios.
Ai. É, passava qualquer coisa, né? É muito boa essa história, cara.
Você conhecia isso também, cara?
É, saiu na Folha, saiu no jornal.
Saiu em tudo quanto é lugar. Eles esqueceram de licenciar o negócio com a Toei. Aí a Toei ficou sabendo, falou assim, porra, os episódios 130 e 131 de Dragon Ball Super vão ser exibidos em praças e lugares públicos sem a devida autorização do autor. E mandaram via a embaixada e tal, a preocupação, tipo, ó, vocês têm que licenciar. No fim das contas, o México não deu nem bola, exibiu do mesmo jeito e foi que foi. Se teve processo e tal, eu não sei.
Se a gente tivesse com imagem, quando o Bruno falou esqueceram, ele faria aspas com as mãos, né?
É isso.
Essa história que o Bruno contou, né, que é uma coisa muito absurda de tamanho.
Eles mandaram uma carta, Max. O Japão mandou uma carta pro governo mexicano, cara.
Então, tem uma, eu acho que dá pra puxar uma outra história que eu acho que é pertinente pra esse negócio de sentir essa magnitude, né? O Toriyama, ele é um autor que ele não é de Tóquio, né? Eu esqueci de qual que é a prefeitura que ele morava, né? Não sei nem se é que ele nasceu, mas que ele morava durante a época que ele fazia...
Eu acho que era Nagoya, mas não tenho certeza.
Isso, eu acho que é. E aí, tem essa é quase aquela assim, aquela parece uma fake news do tão absurda que ela é, né? Mas não é uma fake news que existe uma via expressa. Não sei se vocês sabem disso, né?
Sim, essa história é clássica também.
O Toriyama, ele não queria se mudar pra Tóquio, né? Porque o normal, o padrão, né, da Shonen Jump e da maioria das grandes editoras de mangá é quando o autor começa a serializar dentro de uma revista, ele se muda pra Tóquio, porque lá o processo é o editor vai na casa do autor, pega, né, os originais e o autor, ele costuma fazer só a parte de ser o autor mesmo, né? Então, os caras levam as páginas, fazem o escaneamento, fazem tudo, né? Principalmente naquela época que não tinha arte digital e tudo. E aí, em algum momento, né, tinha essa conversa do Toriyama. Ele não queria se mudar, mas ele meio que, bom, era o momento dele se mudar, né? E aí rolou, de uma certa forma, essa barganha, né? E eles construíram essa via expressa entre o aeroporto de Narita, se eu não me engano, né? Que era o mais próximo de onde ele morava, direto pra chegar na casa dele, sabe? Então, foi construída uma estrada.
A cidade fez isso pra não perder a declaração de imposto de renda dele, que era tão alta.
Isso, ele não saía. Era questão de, assim, mais de, sei lá, uma dezena de milhões. Era um negócio muito absurdo.
Isso. Aí a cidade ia perder com a ida dele pra outra cidade, sabe? E aí fizeram essa estrada. Tipo, não, não vai embora não, você é louco? A gente faz uma estrada que liga sua casa até o aeroporto. Fica tranquilo. Fizeram, cara.
Caralho.
É, eu tava lendo aqui, eu tinha lembrado que eu tinha visto no Twitter o Pempen, sabe, Cidão, que trabalhava com a gente lá na Conrad? O Renato Siqueira.
Sim, claro.
Ele fez um tweet falando que o Toriyama era natural da região de Aichi e ele morava na cidade de Kyoso. Tanto que ele fez o design da prefeitura de Kyoso.
Que é onde ele nasce, né?
É onde ele nasceu.
Sim. Então, mas é onde ficava o Beard Studio, era em Kyoso.
Ah!
É isso, Cassius. Onde ele nasceu, Kyoso, é da província de Aichi e ele morava em Nagoya quando estrelou com o Dragon Ball. Quando ele tava publicando Dragon Ball, tal, era Nagoya. Inclusive, é onde ele faleceu, morou até os últimos dias de sua vida, né? É justamente isso que acontece. Aí essa província ou a cidade não querem se desfazer dele, coisa assim. E fizeram essa estrada.
Não, essa história é fantástica, cara. Essa história é fantástica.
Eu tô tentando achar, Cassius, no meu Instagram, porque eu sei que eu compartilhei um post, achei, do nosso amigo Ricardo Cruz, que trabalhou com a gente e tal. E ele fez um post incrível. O arroba dele é Ricardo S de Sapo, B de Bola Cruz. Ele fez um post de um senhor que tem um restaurante em Nagoya. É maravilhoso que ele tem vários desenhos do Toriyama na parede. O Toriyama foi, acho que, comer lá e tal. E falou, esse aqui é o próximo. E ele faz o Goku pequenininho com um rabo de macaco e tal, antes de ser lançado. Cara, isso é maravilhoso, velho.
E ele dá de presente pro cara do restaurante, né?
E o cara tem na parede.
Não, isso é muito bom.
Muito legal.
Cara, se eu sou o dono desse restaurante, juro por Deus, eu acho que eu colocava isso atrás de vidro blindado, igual a Mona Lisa, tá ligado?
É verdade.
Porque você imagina, na hora que isso vier a público, o mundo inteiro vai lá fazer turismo pra ver esse quadro lá, cara.
Se pelo menos os caras comerem uma comida lá e não roubarem o quadro do homem, tá bom, né?
Então.
Exato, cara.
É, não, só vão roubar se forem brasileiros ou mexicanos, né?
Sacanagem. Que sacanagem, mas vou te correr. Uma sacanagem mesmo que verdadeira, né? Vou falar que é verdade.
Eu sou o Super Saiyajin Goku!
Voltando um pouco ao assunto aí, galera, vocês estavam falando da Conrad e tal, né? E o Cassius, editor do Dragão. Ô, Cassius, queria te perguntar como que foi a sua entrada lá na Conrad? Porque, assim, Dragon Ball e Cavaleiros são os primeiros mangás com sentido de leitura invertido que saem no Brasil. Pouco tempo depois vem a JBC também fazendo Sakura Card Captor, Samurai X, mas esses são os primeiros. Você entrou pra cuidar desses títulos ou você já fazia outras coisas lá? Eu queria entender isso. Como é que o Cassius se tornou editor do Dragão? Por que o Cassius, tá ligado? Tipo, é o Cassius. O Cassius fazia o quê antes, entendeu? É isso que eu queria entender.
E foi o primeiro editor de Toriyama no Brasil.
Então, pois é, né?
Pois é, sim.
Como chegou nesse ponto? Como você chegou nesse ponto na carreira?
Cara, essa é uma pergunta ótima, Bruno, porque é quase por acaso, né? Eu acho que hoje em dia é mais fácil as pessoas que se tornam editores de quadrinhos, né? Mas naquela época a gente não pensava em ser editor de quadrinhos, né? Não tinha muitas vagas, né?
Pois é, cara. Não é um mercado, né? É o puta mercado, meu. Pô, vamos candidatar pra uma vaga no mercado de quadrinhos. Não tem, né?
Exato. Foi quase por acaso. Caso, né? Eu sempre fui mega colecionador de quadrinhos, mega fã de desenhos animados, tal, geek, né? Star Wars, tudo. E aí, eu tinha trabalhado, enquanto eu fazia jornalismo, eu fui atendimento ao leitor na Abril Jovem. Eu atendia telefone na Abril Jovem, e cartinha e etc. E nessa época, eu acabei ficando muito amigo dos editores da Abril, especialmente o Mário Luiz C. Barroso, que é tradutor de quadrinhos até hoje, que é meu amigo pessoal até hoje. E aí, depois que eu saí da Abril, eu trabalhei com coisas normais de jornalismo, assessoria de imprensa, uma revista de fotografia, etc, etc. E aí eu tava numa assessoria de imprensa que trabalhava pra grandes editoras, e aí a Conrad tava procurando alguém que eu imagino não, era pra editar alguma coisa, porque o Rogério procurou o Mário Luiz C. Barroso, e ele tinha mudado pra Florianópolis, e ele falou, olha, eu não posso, não tenho como, tal, mas eu vou te indicar um amigo meu que não tem muita experiência ainda, mas já trabalhou comigo na Abril, tal, e acho que vai funcionar certinho pra vocês.
vocês. E aí o Rogério entrou em contato comigo, só que aí, é por isso que, assim, eu sei que provavelmente era pra editar quadrinhos, porque eles queriam contratar o Mário. Mas quando eles me chamaram pra uma entrevista, eu era mega fã da Conrad, eu li a revista Herói, eu tenho todas as revistas Herói até hoje ainda na minha coleção. Aí eu falei, caralho, Conrad, né, cara? Putz, vai ser incrível. E aí eles fizeram uma entrevista e tal, e eu falei, ah, mas é pra qual que é o cargo? Ah, pra trabalhar na redação ali, ajudando. Então, o que que aconteceu? Aí eles, né, me contrataram, ó, a gente quer te contratar mesmo, tal, não sei o quê. É até engraçado que o meu chefe anterior me chamou, falou, eu falei, ó, eu vou ter uma proposta, tal. Ele falou, ó, eu acho que nem adianta eu negociar com você, né? É uma coisa que você quer fazer, né? Eu falei, sim, eu quero muito fazer. E aí, enfim, fui pra Conrad. Quando eu cheguei lá, na primeira semana não tinha nem máquina pra trabalhar, não fiz nada. Uma semana sem fazer nada. Depois, eles começaram a me passar coisinhas. Ah, escreve um texto aqui pro Herói. Ah, cuida aqui da Pokémon Clube. Ah, escreve uma coisa pra Nintendo. Então, durante uns 2 meses, eu entrei em junho de 2000. Durante uns 2 meses, eu fiz coisinhas, assim.
Ajudou na redação.
Pois é, mas assim, né, não tô entendendo por que que os caras me contrataram, né? Porque assim, não tinha o meu tempo todo, assim. E aí que o Rogério e o André vieram e falaram, olha, a gente comprou essas licenças aqui, ó, Dragon Ball e Cavaleiros, e a gente vai lançar esses mangás aqui. E ó, toma, faz aí.
Caraca.
Gente, eu não tinha experiência com edição, nunca tinha sido editor. Isso podia ter dado tão errado. Podia ter dado tão errado.
Que bom que deu certo.
É, pois é.
Deu muito certo, né? Deu certo pra caralho, não foi pouco certo.
Pois é, assim, eu tinha feito jornalismo, eu já tava trabalhando um pouco na área de jornalismo, eu tinha os meus amigos editores, então o que aconteceu foi que eu falei muito com meus amigos editores, especialmente com o Mário, pedindo dicas de como fazer aquelas coisas, né? E aí, assim, eu fui seguindo as dicas deles, eu fui tentando colocar nos mangás o que eu gostava de ler. Então, assim, eu adorava ler a sessão de cartas, eu adorava ler os editores falando alguma coisa, porque parecia que o editor tava falando comigo. E eu tentei colocar nas revistas um pouco do que eu gostava. E aí, o resto é história, né? Acho que deu certo.
Porra, que legal!
Nossa, isso era bom demais. E eu acho que isso era uma coisa muito importante pra relação que eu tive, talvez, com Dragon Ball, porque, óbvio, né, se a relação foi essa, eu não consigo imaginar como seria se tivesse sido diferente. Mas eu sinto que essa coisa do editorial no começo e da sessão de cartas no final, deixava a coisa palpável, né? Se tornava uma coisa próxima. Tinha alguém falando sobre, explicando ali, né, o que que era aquilo, que tinha um autor que fazia aquilo, que saía de tal forma no Japão, sabe?
Ô, Max, quando eu chego na Conrad e o Cássio já tinha sessões de carta e tal, porque eu também sou da mesma escola, né? Eu acho que tinha que ter esse contato e tal. Hoje tem cara com filho, barbado, caramba, que encontra a gente na CCXP, no FIC e tal, e fala que, porra, cara, como eu me divertia com as sessões de carta que vocês dois brigavam, que a gente fazia a intervenção do Sidão, não sei o que, que a gente duelava, que o Cássio falava, o Sidão é fraco, porque eu era o editor Saiyajin e ele era o dragão. E aí, cara, isso é tão marcante pra mim, pro Cássio, que assim, se você encontra as pessoas que colecionaram toda o Dragon Ball da Conrad, eu e o Cássio, nós somos emitidos pela Conrad antes do final.
Sim.
As pessoas não lembram quem editou o mangá depois da gente.
Pois é.
Porque cortaram as sessões de cartas.
É, eles mantiveram durante alguns meses e depois cortaram, né?
É.
Porque dava trabalho pra fazer, né, e tal. Agora, uma coisa engraçada só, é falando ainda desses editoriais sessão de cartas, é que isso é quase uma coisa impensável hoje, né?
Sim.
Porque hoje os japoneses têm um controle muito maior, né?
Eles nem deixam pôr nada, é.
Não deixam nada.
Exato. Mas naquela época, pô, a tecnologia tava engatinhando ainda. Gente, essas capas que a gente contou que a gente fazia, sabe como que a gente aprovava? Por fax.
É verdade, por fax.
A gente aprovava as capas por fax. Já tinha e-mail, já existia e-mail, mas a aprovação final tinha que vir um fax dele. A gente mandava um fax com a capa e eles respondiam fax aprovado pra gente poder usar.
E detalhe, Bruno, tinha várias, quase sempre a gente fazia isso. A gente aprovava 6, 8 capas de uma vez.
Assim.
A gente pegava e já mandava, não era tipo, vamos fazer uma por mês. Já pegava e já mandava na pauleira.
Isso porque eles pediam ou porque vocês falavam, vamos adiantar aí, porque dá trabalho.
Pra gente ganhar tempo.
Mas assim, quando vocês estavam lançando também Dragon Ball e Dragon Ball Z ao mesmo tempo, eram 4 por mês, né? Se era quinzenal.
Sim.
Sim, sim.
É, tem uma época que vocês adiantavam, então, o mês inteiro.
É, e quando eles ficavam, tinham que conversar alguma coisa mais séria pra gente, eles ligavam pra gente no telefone fixo, porque não tinha celular ainda, né?
E ligou, sabia que era ruim. Ligar pra dar bonificação, ninguém liga, Cássio. Só liga pra dar notícia ruim.
É isso, mas o engraçado é que era no telefone fixo, né, cara? Nem existe mais telefone fixo, praticamente.
Tocou o telefone, atendeu, falou alô do outro lado, é um japonês, fudeu.
Fudeu, era isso mesmo, cara.
Só pode.
Eu tenho uma coisa importante pra comentar sobre essa questão do editor do dragão e editor Saiyajin, que isso é tão importante, tão marcante, que na minha Graphic MSP, no final, nos agradecimentos, eu agradeço o Sidão como editor Saiyajin. Tá escrito lá. A gente nem conversou isso, né? Eu nem falei o que eu fiz, meus trabalhos. Mas enfim, né? Eu sou o autor da Graph MSP do Anjinho, pro caso de quem não conhece meu trabalho. E aí, quando eu lancei o pré da Conrad, eu também escrevo um texto sobre... Eu fiz um quadrinho sobre estar lançando um quadrinho na Conrad, e eu escrevo um texto sobre como foi a Conrad, né, que me colocou nesse lugar. E aí, no pré, eu queria que o Cassius escrevesse e assinasse como editor do Dragão na edição do pré também, né? Tudo isso é muito significativo, né?
Ô, Cidão, você entrou lá como? Em que ocasião que foi? Porque foi a primeira editora de quadrinhos que você trabalhou? Não, né? Você trabalhou na Globo, Abril, né?
Trabalhei na Globo, eu vinha de fazer muito freelance e tal, mas eu tinha acabado de sair do mercado de jornalismo empresarial, e aí eu vinha fazendo um monte de freela, já tinha Universo HQ e tal, e aí o Rogério me chama. Aí ele me chama, ó, seguinte, o caso, eu falei, tenho acompanhado, tô lendo tudo, né? Eu gostei das edições e tal, só que era aquele negócio, ia ter que, a primeira vez que eu ia editar quadrinhos de trás pra frente. Eu lembro que logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi um Dylan Dog, que eles lançaram no mesmo formato dos Lanhados, inclusive tentando aproveitar.
Que era a coleção da Dark Horse, né, que a gente comprou.
Exato.
É, 6 edições da Conrad saíram.
Exato, que tiraram o bigode do Groxo e tal, aquela lá.
Com as capas do Mignola, não é?
Isso, exatamente.
Isso, as capas são maravilhosas, cara, as capas são maravilhosas.
Lindas capas, né?
E aí eu começo a, literalmente, a aprender mangá, porque eu tinha trabalhado com Akira na Globo, mas em versão ocidental, né?
É, velho, formato americano e tal, né?
Americano, colorido, e aqui não, aqui era... E aí eu conversava muito com o Cassius e tal, ele me dava algumas dicas e tal, disso aqui, vamos pra lá, vamos pra cá.
Que número que era, Sidão, quando você entrou, você lembra? Tava em que fase já?
Eu entro um pouco antes de lançar o Dragon Ball Z.
Ah, tá.
É, eu lembro, ainda tava só com o Dragon Ball, eu já até contei essa história também aqui no... Quando a gente foi lançar o One Piece, já era um pouco mais pra frente, e o Rogério chega pra nós e fala, tem um mangá que parece que vai acabar em 5 anos.
One Piece.
O cara já tá quase com o dobro, já tá quase o dobro do que o Dragon Ball, velho, do Turismo.
Mais que o dobro já.
Já passou, tá quase no triplo já, né?
É, uma coisa bem legal é que o Rogério vai procurar o Sidão, porque os mangás estavam crescendo muito, estavam vendendo muito, a gente tava começando a comprar outras licenças, então é isso, a gente começa com Dragon Ball e Cavaleiros, mas daqui a pouco vem Evangelion, Vagabond, Fushigi Ugi, né? Então a redação precisava crescer, né? E aí o Rogério vai e já, só que em vez de dar um tiro de revólver, ele dá um tiro de canhão, né, cara? Ele traz o Sidão, que por mais que nunca tivesse editado um mangá, já tinha um nome no mercado com o Universo HQ, de trabalho na Globo, né?
É, fez a coleção Sandman da Globo também.
É, e aí é muito legal, porque assim, a gente não se conhecia assim, de amizade, né, Sidô?
Não, é.
A gente se conhecia por causa do Universo HQ, que você começou a me escrever, me ligar pra pegar as informações dos mangás, né?
E também por causa da entrevista do Neil Gaiman, que você nos ajudou.
Ah, isso. Sim, que isso, a entrevista do Neil Gaiman é maio de 2001.
É isso aí.
E aí, só que o que eu queria dizer é assim, a gente não se conhecia, tal, não sei o quê, mas você entra, e é impressionante como a gente tem o exato mesmo jeito de trabalhar, né?
É isso.
Tem um encaixe, é quase uma fusão, né?
Exato, tanto que a gente brincava por conta disso, e a gente é muito amigo até hoje por conta disso. O jeito de trabalhar do Cássio era exatamente do jeito que eu... E aí, quando ele falou assim, ah, pô, Sidão, eu gosto de fazer sessão de carta, editorial, foi, cara, é o que a gente fazia lá no Sandman, tal. Eu acho que essa interação com o leitor tinha que existir, as redes sociais engatinhavam na época.
Nem existia rede social na época.
É verdade, é, mas a gente ia fazer os e-mails, Samir, e aí eu lembro que, puta, ficava tudo na máquina do Cassius, ele que recebia os e-mails. Teve uma vez, que todos os e-mails sumiram.
Ah, é.
Apagou. E a gente falou, fudeu, e agora? Aí a gente falou, peraí, é fechamento de Dragon Ball, né? Não, acho que vai dar certo. Cara, a gente tinha, sei lá, 2 semanas. Deve ter vindo o suficiente pra gente fazer aquilo lá e esperar. E aí veio.
E a gente recebia umas cartas também ainda, né, naquela época.
Sim, era muito louco. E a gente ainda fazia umas brincadeiras, Bruno, que era no Dragon Ball, a gente era os editores do Dragão. Aí no One Piece, a gente fazia editor, não sei da quando. Aí quando a gente fazia o Fushigi Ugi, a gente tematizava como os editores do Fushigi Ugi, né?
É legal isso. É, vocês faziam específico, personalizavam pra cada obra, né?
Pra cada obra.
É, era muito gostoso.
Em algumas, a gente mantinha. Então, o Dragon Ball era sempre editor do Dragão e editor Saiyajin. Mas no Cavaleiros, ia mudando a cada edição de acordo com o que acontecia na edição.
Que legal, que legal.
Eu sou o Super Saiyajin!
Ô, Cidão, você comentou aí que falando, ah, One Piece tá quase o dobro do Dragon Ball, na verdade, mais que o dobro, né, bem mais já, porque isso é uma curiosidade, né, Dragon Ball são 42 tancos, a saga toda, o One Piece tá mais de 100, passou, tá 106, eu acho, agora, por aí.
106.
É, antes disso, o Dr. Slump são 18 tankos. Isso é curioso, assim, porque o Toriyama... E nesse intervalo, porque o Dr. Slump foi de 80 a 84, mais ou menos. E aí, Dragon Ball começou em 84 também e foi pra frente até 95, ou coisa do tipo. Hoje você vê mangás com, putz, vários volumes. E ele não fazia tão extenso quanto a gente tá acostumado a ver hoje em dia, né? A obra do Dragon Ball terminou em 42 volumes, Dr. Slump 18. E nesse intervalo, entre Dr. Slump e Dragon Ball, que são os dois mais famosos, ele fez vários trabalhos que eram edição única, né?
Sim.
É, one shot.
Materiais que não viraram séries, inclusive uma chamada Dragon Boy.
Essa Dragon Boy, na verdade, Samir, ela é antes do Dragon Ball.
É, antes, é de 83, um ano antes.
Ela é o seguinte, quando ele começa a fazer o Dr. Slump, entre o Dr. Slump e o Dragon Ball, ele sempre fazia história curta. E o Dragon Boy foi uma das que saiu enquanto ele serializava o Dr. Slump, esse Dragon Boy, né? E aí já é tipo um piloto pro Dragon Ball, galera. Já é meio que isso, sabe? Um piloto pra Dragon Ball. Inclusive tem dois capítulos, se não me engano, é Dragon Boy Parte 1, Dragon Boy Parte 2, e também tem um outro que chama Aventura Épica de Tong Po, ou Tong Po, não sei como é que pronuncia. E também ali tem as bases pro Dragon Ball. Isso, o cara que quiser ler hoje, ele pode pegar pela publicação da Panini Manga Theater, em 3 edições. Mas a Conrad também lançou com o nome de Marusaku, né, que era também em 3 edições, que reúne todas as histórias curtinhas do Toriyama. Ele fazia desse jeito, né? Esse Dragon Ball era isso, Samir. Foi um piloto pro Toriyama criar o Dragon Ball.
Ele já tava testando algumas ideias ali, né, pra depois fazer Dragon Ball.
É que, na verdade, isso é feito dessa forma lá. Todos os mangás que se tornam séries, no geral, né, pelo menos nessa época principalmente, eles existem em pilotos, né, e versões pra testar o público, e obviamente a grande maioria delas simplesmente não vira série, né? E aí, vez ou outra, elas vão sendo refeitas, às vezes é 2, 3 pilotos, até depois disso eles fecharem com o editor e o autor conversarem e transformarem isso numa série. Naruto é assim, Death Note, One Piece.
É legal mencionar, o Sidão, ele falou no começo do programa sobre o editor, né, o Kazuhiko Torishima. Esse cara, ele é super importante pro Dragon Ball. O Dragon Ball não existiria se não fosse esse cara. Aliás, o Toriyama também não existiria, como a gente falou, né? Ele negou uma obra do Toriyama, mas depois mandou uma carta falando, continue, você tem talento, e aí deu certo. Esse cara foi o responsável pelo surgimento tanto de Dr. Slump quanto de Dragon Ball. Porque na época que ele tava começando, o Toriyama tava começando lá, aquela Wonder Island que você mencionou, Sidão, que não teve tanto sucesso e tal, nada tava rolando direito. Até que ele faz uma historiazinha curta chamada Tomato, a Detetive Saidinha. É como foi adaptado aqui. E ao fazer isso, dá um sucesso maior, o público gosta mais.
Saiu aqui, Bruno?
Saiu no Manga Theater da Panini. É uma das histórias curtinhas do Manga Theater.
Ah, tá bom.
Essa tá legal. Aí é o Torishima que chega pro Toriyama e fala, aí, ó, você fez a história de uma personagem feminina, protagonista, e deu certo. Vamos investir nisso daí, vamos fazer uma outra parada que vai dar jogo. Aí foi onde ele fez o Dr. Slump. E o Dr. Slump foi um fenômeno absurdo. Absurdo, assim, vocês não têm noção. A moda de cosplay começa com o Dr. Slump, a galera imitava a Arale, usava o vocabulário da Arale no Japão. Fenômeno.
Teve anime também.
Teve anime. Anime e recorde de audiência.
Pra mim é o quadrinho mais engraçado que eu já li até hoje.
É muito bom, é muito engraçado. O humor dele é sensacional. O anime passava na TV Fuji. Acho que a TV Fuji foi toda a vida exibiu o Toriyama, foi a TV Fuji. E batia recorde de audiência. Só que o que acontece? O Toriyama começou a ficar cansado, cara. Ele falou assim, puta, eu não quero mais serializar, tá muito longo. Você falou que ele trabalha com série curta, ele tava achando o Dr. Slump longo. Aí ele falou assim, quero parar. Aí o Torishima fala pra ele assim, ó, eu só vou deixar você parar se você se comprometer a fazer uma outra série depois. Aí ele falou, ah, beleza, eu faço, mas desde que seja curtinho. Aí o Torishima, beleza. Tipo, o Torishima sabia que não ia ser curto. Beleza, mas falou, tá bom, pra ele topar eu tenho que falar que vai ser, né? Aí é o Torishima que vira pra ele e fala, cara, o que tá pegando hoje com a molecada aqui é arte marcial, cara. Hokuto no Ken tá bombando. E você disse pra mim que você é muito fã de Kung Fu. Ele amava o filme do Jack Chan, a gente mencionou aqui, né? Ele gostava muito de Kung Fu. Você tinha que fazer um quadrinho de Kung Fu. O Toriyama, ele fica na dúvida. Ele fala assim, eu não sei se só o fato de eu gostar de algo me dá competência pra fazer algo, mas eu vou tentar. Aí numa das pausas dele no Dr. Slump, eu acho que foi após o encerramento do Dr. Slump, ele viaja pra China pra espairecer a cabeça e ter ideias pro próximo trabalho dele. E é da China, quando ele volta dessa viagem da China, que ele vem com tudo já pro Dragon Ball. Tipo, eu vou homenagear a Jornada ao Oeste, vai ser aqui o Son Wukong, que eu vou fazer meu personagem, do Bastão Mágico, o Menino Macaco.
Influenciado pela lenda do Rei Macaco, né?
Isso, que é o Son Wukong, é o Rei Macaco. Primeiramente ia ser até um macaquinho, aí ele vai deixando mais simples, tal, até virar o Goku, aí vira aquele Dragon Boy que a gente gente mencionou, ele põe a cauda e por aí vai. E é o Torishima, então, que deu essa ideia pra ele e ele abraçou. O nome Dragon Ball vem dos filmes de Kung Fu que fazia sucesso na época. Tinha um monte de filme com dragão no nome, ele fala.
Desde o Bruce Lee.
É, exatamente. Ele amava os filmes do Bruce Lee também. E ele fala, então beleza, então vou fazer e vai chamar Dragon Ball. Até as histórias das esferas do dragão, ele pega também de uma lenda clássica, que é um livro japonês antigo também, tipo o maior romance da literatura japonesa. Tipo o que é o Jornal da Oeste pro chinês, esse livro é pro japonês, que é o Nansou Satomi Hakaiden. Nos Estados Unidos foi traduzido como The Eight Dog Chronicles, que saiu de 1814 a 1842. E esse é um romance que envolve heróis coletando 8 contas de oração budistas pra fazer a missão deles. E aí ele fala, pô, vou transformar as 8 contas de oração budistas das 7 esferas do dragão. Aí ele mistura tudo isso com os conceitos chineses dele e solta o Dragon Ball. E bomba, né? E bomba. Você vê como é o Torishima o responsável pelo cara. E ele, ao longo de Dragon Ball todo, se não é o Torishima e os editores ficarem em cima, ele encerrava. Ele quis encerrar diversas vezes Dragon Ball.
Isso acontece muito lá na Jump, né? Não só com o Toriyama, né?
Muito. É o jeito deles trabalharem, né?
É, todas as fases do Dragon Ball são finais que ele queria ter encerrado, né? Ele queria ter parado no Dragon Ballzinho, depois ele queria ter parado na fase Freeza, depois na fase Cell e depois, né? Não eram fases pensadas, ele queria encerrar ali.
É, a única que ele não queria, que aí é mais boato do que verdade, isso tá num livro que a própria Conrad lançou. Aí já não sei se foram vocês que editaram, que é aquele Enciclopédia Z. Lembra desse livro, galera?
Sim, sim.
Que era realmente um livro com várias informações de Dragon Ball. Saiu também uma de Cavaleiros do Zodíaco.
Não foi a gente que editou, não, né, Cassio? Esse não, né?
É, não, não foi. Não foi, já foi pra frente.
Esse livro eu tenho aqui. Nesse livro tem uma entrevista com ele e o cara fala, é verdade isso que você queria ter acabado o Dragon Ball depois da luta do Piccolo? Aí ele fala, isso é boato. Eu nunca tive intenção de acabar na saga do Piccolo. Todo mundo que disse isso tá vacilando.
Inclusive, tem algum dos mangás dessa época do Piccolo, naqueles textinhos do autor, né, na orelha, que ele fala, eu acho que, na verdade, nesse caso, foi o que aconteceu, porque a história do Dragon Ball ficou séria, entre muitas aspas, de verdade, no Piccolo, não foi no Dragon Ball Z, né? Quando o Piccolo aparece, começa a morrer gente, fica um negócio e fala assim, o que tá acontecendo, né?
É, ele é um demônio que vai tomar a Terra e tal.
Então, as pessoas estavam entendendo aquilo como um final, eu tava muito apocalíptico, e aí ele avisa num desses textos de orelha e fala, gente, tô falando que a história vai acabar, mas não vai. Nesse caso, realmente foi assim.
É, aí depois, na saga dos Saiyajins e tal, aí ele começa a ficar de saco cheio, aí ele meio que tenta sabotar, ele fala isso na entrevista também. Ele fala, tava tão com vontade de acabar, e os editores não me deixavam, que eu resolvi matar o Goku, pra ver se assim a popularidade da série baixava, e os editores me permitissem terminar. Ele tava cansado, bicho. Porque a galera pode até reclamar. Tipo, a autoria é preguiçoso, pô, que vacilão. Mas é que o ritmo de produção semanal é tão desgastante, cara, que ele declarava assim, eu sofria, às vezes minhas mãos travavam, paralisavam, eu não conseguia desenhar, cara. Era sofrimento puro mesmo.
Eu, como autor, eu acho a coisa mais absurda do mundo alguém chamar qualquer autor de mangá de preguiçoso, quando você pensa a quantidade de páginas que um autor de mangá faz na vida é muito maior do que autores de qualquer lugar, praticamente, né?
Sim, em qualquer lugar.
Se você for comparar. E o Toriyama, ele teve, né, durante a história, né, pra querer puxar o negócio do Torishima também, ele teve algumas coisas diferentes na negociação dele por ele ser o Toriyama. O Dr. Slump é um mangá de comédia, né? Então eles têm um nome específico, né, pro mangá de comédia, e eles costumam ter menos páginas. Por isso que o Dr. Slump tem capítulos de 14 páginas. E quando ele muda pra Dragon Ball, isso se mantém. Então você pode ver que todos os capítulos de Dragon Ball têm 14, 15 páginas, embora os capítulos da Shonen Jump tenham 19 e 20 páginas, os mangás normais, entre aspas. E isso era porque ele também falava que ele não era capaz de fazer mais do que 14 páginas por semana. E é engraçado que parece pouca coisa, né? Quando o cara fala desse jeito, né?
Duas por dia.
É duas por dia, sem descanso.
É, e na verdade a divisão não é essa. Porque assim, a divisão é, tem um dia de descanso, depois tem um dia de conversar com o editor, fazer o name. O desenho é uma coisa de tipo 3 dias, normalmente, né?
3 dias pra finalizar, é.
Isso, é. E aí tem essa questão também do Toriyama preguiçoso, que ele fala muito sobre como ele também queria, na verdade, facilitar o trabalho com os assistentes dele. Então, na verdade, ele era um cara legal, né? Porque o Bruno falou, né? Ele mata o Goku pra ver se piorava, mas foi o contrário que aconteceu.
Foi o contrário.
A fase mais famosa do Dragon Ball é a saga do Freeza, né? Isso em números de estatística, né? Pra quem não sabe também, né? A Shonen Jump, a revista onde o Dragon Ball saiu, ela tem um sistema de enquete, né? Ela é feita dessa forma. As séries sobrevivem assim. Então, nessa época, né? Não sei como funciona hoje, mas vem um card junto com a revista, né? Quem já pegou uma Shonen Jump, né, fechada sabe como é que é. E esse card, ele tem uma coisa pra você colocar as suas 3 favoritas. São normalmente 20 séries, mais ou menos, que saem. E aí você coloca as 3 favoritas. E lá na época, eles pegavam... Eles recebem muitos, né, dessas cartas de volta. Eles escolhiam 1.000, aleatoriamente. aleatoriamente, né, randomicamente, pegavam 1000 desses cards e faziam a contabilidade. Na saga do Frieza, o Dragon Ball, ele conseguiu a maior votação de toda a história da revista, que foi, ele era a escolha de 815 das 1000 pessoas.
Caramba. Nossa.
Né? Então, tipo, quase 82% dos leitores tinham Dragon Ball como mangá favorito naquela época. Isso nunca mais se repetiu, mesmo com One Piece, mesmo com Naruto, mesmo com Bleach.
Eu sou o Super Saiyajin!
Tem uma história, que até vocês me dizem aí se é verdade, que por causa desse ritmo frenético de ter que produzir as histórias e tudo, por exemplo, quando cria o Super Saiyajin, ele é louro, né? Aí parece que ele botou o cabelo branco mesmo, porque só precisava traçar, não precisava pintar, então não perdia mais muito tempo.
É só para os assistentes não precisarem trabalhar mais.
Não precisava pintar, é isso.
É, né? Para não perder muito tempo para produção, facilitava, né?
Sim. Ele tem essa ideia porque o filho dele, ele tinha um filho pequeno, ele até posta fotos do filho nas orelhas dos mangás e tal, e o filho dele pequeno via Tokusatsu. Aí os Tokusatsu, os heróis, faziam Henshin lá e se transformavam, né? Tipo Kamen Rider, todos eles. E aí ele fala, pô, tá aí, velho, eu vou fazer uma transformação no meu mangá. Aí ele cria o conceito de Super Saiyajin e aí é isso, ele faz, vou fazer o cabelão louro aqui pra não ter que pintar. É menos coisa pra pintar.
É, mas é legal que assim, é pros assistentes, ele não fazia isso, né? Ele não coloria, nunca coloria o cabelo do Goku.
É, porque ele podia só marcar o xizinho ali, o cara que colore, né?
É, então, e é bonito ele falar, tipo assim, eu tô mudando isso para eles trabalharem menos também, né? Eu acho que isso é uma coisa importante em relação a essa questão de falar, pô, o cara é preguiçoso e tal. Na verdade, o cara é massa, né? Ele tá pensando também ele era muito legal com os assistentes que trabalhavam com ele.
E ao mesmo tempo, ele tá fazendo uma coisa legal pros assistentes e ele fez uma coisa que ficou legal pra caramba, né, cara?
Marcou todo mundo. Ele mesmo se declara preguiçoso em diversos textos, ele fala da preguiça dele e tudo mais. Só que isso faz ele ser genial, porque pra tentar acelerar o processo de trabalho dele, ele cria um monte de recurso narrativo, gráfico e tal, que justamente pra facilitar, são recursos incríveis, assim, que depois foram copiados por todos os artistas que vêm na sequência.
O desenho, né, o traço angular dele, né, ele chama assim, o traço angular, porque aí eu gosto mais do antigo, né, mas ele, no começo do, acho que ali entre, na metade da parte do Goku pequeno, pra mim é o melhor traço do Toriyama, sabe? Que ele tá com o traço redondinho e tal, mas ele fala que isso demora mais mesmo. E aí, lá pra frente, por causa do anime, por influência do anime, ele começa a transformar o traço dele numa coisa mais quadradona, e a gente pode ver isso principalmente lá no céu e no Majin Buu, né, que ele fala, porque é mais rápido de desenhar.
E eu vou te falar que eu adoro muito mais a fase dele pequeno do que da Z, cara. Você acredita nisso?
Pô, eu gosto de todas, mas eu acho que a Z me marcou mais, viu, Cidão?
A fase inicial, como o Bruno tava falando, que gostava de Jack Chan, né, e mangá de luta.
É bem Kung Fu mesmo, né?
É, então, ele mistura ali o humor de Dr. Slump com luta, né? E aí, porque tem muito humor em Dragon Ball ali, principalmente no início.
E os torneios de artes marciais salvaram o mangá, né? Tem essa coisa também, que aquela...
É verdade.
A gente fala muito sobre os editores atrapalharem, mas os editores ajudam muito também, né? E eu tô aqui no meio de 3 editores, então eu tenho que falar bem dos editores, né? Mas assim, pô, tipo, se não fosse, sei lá, o editor do Yu-Gi-Oh!, né? O Yu-Gi-Oh! Não ia ser nada. E Dragon Ball, ele tinha essa coisa, o Hokuto no Ken, como o Bruno citou, né? Que é o mangá também que foi responsável pela existência de Dragon Ball, né? Porque o Torishima falou, pô, mexe com essa parada aqui, né? Que o povo tá gostando disso.
E a arte marcial tá dando.
É, nos dois primeiros volumes de Dragon Ball, 2, 3, não tem o torneio ainda. E tava meio pai, assim, eu acho incrível, né? Acho maravilhoso o começo.
É foda. Mas o público não compareceu.
É, não tava pegando, né? Tipo assim, ele misturou a coisa do Dr. Slump da comédia que dava sucesso com a luta e não tava funcionando. Aí ele falou, pô, faz um torneio de artes marciais que vai dar certo, né? E aí foi o que aconteceu. A partir do primeiro torneio de artes marciais, que é o 21º, né? Que o Goku perde a final pro Mestre Kami, Dragon Ball começou a decolar nas enquetes de popularidade.
Não é pro Mestre Kami, é pro Jack Chan que ele perde, né?
Jack Chun.
É, sim.
É. Que é o Mestre Kami disfarçado, né?
Eu sei. Eu tô brincando. Era o Mestre Kami, agora que eu descobri, caramba! Eu não tinha percebido. Imagina, ia ser muito boa.
Eu tô comentando pra quem não tá ligado, caso
não, eu sei, ligado, Bruno. Eu sei, eu tô só zoando. Teria sido muito engraçado se eu tivesse percebido agora, né, cara?
Mas era tecnicamente falando, ele perdeu pro Jack Chugo, exatamente.
Sim, não, mas sim. Não, foi bom você comentar, porque óbvio, não é todo mundo que sabe, né? Muito bom.
O Torishima, ele fala do torneio, porque já tinha torneio de beisebol, mangás de esporte. E sempre funcionava isso, né? Por isso que o Torishima dá essa ideia. Mas é o torneio de Dragon Ball que populariza o torneio shonen, tá ligado? Hoje, toda obra shonen tem torneio, basicamente, por causa do resultado que foi o torneio do Dragon Ball.
Inclusive a minha, né? O meu, Toast Challenge, lançado pela JBC agora.
Tem torneio.
Tem um torneio que é mais baseado no torneio das trevas do Hyakusho, mas, obviamente, o torneio das trevas do Hyakusho só existe por causa dos torneios de Dragon Ball.
De Dragon Ball, é.
Pois é. Eu queria voltar só um pouquinho aqui do que a gente falou sobre o lance do ritmo de produção desses caras. Na semana da morte dele, né, tal, eu vi por um tweet do Thiago Ferreira. Thiago Ferreira, do editor da Comic Zone, que inclusive, eu não sabia que era tão fã de Dragon Ball, tem uma carta publicada no último número de Dragon Ball Z.
Sim.
E aí, ele fez um post.
Que legal.
Né, e aí, tem um post que ele pegou de um francês, acho, né, que um blogueiro japonês descobriu que os mangakás tinham uma expectativa de vida 20 anos mais curta do que a média dos homens japoneses. 62
anos. Ele pesquisou, anos, ele pesquisou, fez uma pesquisa.
83 anos. 20 anos a menos. E aí, é aquilo que o Max falou, o ritmo de trabalho desses caras é insano. Por isso que ele fala que o Toriyama às vezes ficava, quando ele, é na luta contra o Freeza, aquela que ele estica pra caramba, né?
Sim. 5 minutos, Namekusei.
Isso, ele mesmo. Que no anime virou sei lá quantos minutos e no mangá foi duas edições, sei lá, vamos lá.
É. Tal. Não, o anime são tipo 10 episódios.
É verdade. Horrível. Mas assim, e aí ele brincava, ele era preguiçoso. Cara, o que esses caras trabalham, velho, é insalubre.
É insalubre. Não,
não, eu li essa notícia aí que o Thiago postou, 3h20 da madrugada, pausando enquanto eu tava desenhando uma página. Aí eu repostei falando que absurdo. Né? Tipo, mas é complicado, né? E lá é esse negócio da produção semanal. Tem revistas que são mais maleáveis, mas a maioria dos hits é de semanal, né?
E Max, mas o lance que eu falo que é, além de ser insalubre, a gente falou do Tezuka. Tezuka morreu com 60, 60, 8 a menos.
É, mas teve um mês que o Tezuka fez 400 páginas, Cidão. Você acredita num negócio desse?
Exato. Então, e além disso, além da produção, tem uma outra coisa que na minha cabeça, de hoje, acho que contribui. Se a gente notar que todos os mangakás são extremamente reclusos e quase não há fotos deles, porque esses caras são muito celebridades lá, né? Tanto é que tem mangaká que a gente não sabe se é homem ou mulher.
Sim.
Que a pessoa não quer aparecer, não, tem medo.
É, a família não fez a revelação, porque senão não conseguia fazer o funeral deles, cara. Ia lotar lá de tanta gente que não dava conta. Isso é louco, né?
Sim. Eles tiveram a privacidade deles, e aí é depois que tudo que terminou, anunciaram.
Vocês sabem o Shigeru Mizuki, o autor lá que é famosão também, a Devir tem publicado agora. Tem um relato dele, uma entrevista que eu li também, que ele fala, né, que ele gostava de dormir bastante. Era uma coisa que ele mais gostava. Ele dormia 9 horas por dia. E ele fala, pô, ainda bem, porque todos os meus companheiros da época, todos os meus contemporâneos estão mortos. Eu sou o único que vivi mais de 90 anos.
Ele fez um mangá, né, pra isso. Ele tem isso em mangá.
Isso, tem uma foto, cara. Tem uma foto que ele postou com isso.
Todo mundo, assim. Todo mundo que já tá morto, tudo amigo dele. Inclusive o Tezuka tá lá, o Shotari Shinomori, todos os caras lá, e ele fala, ó, todos esses aí já morreram, ó. Por quê? Porque não podia dormir, não podia descansar.
Isso ele sendo um sobrevivente de guerra, né, ter um braço cortado, ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, mesmo assim ele viveu mais do que todos eles, né?
É, exatamente.
Pra cumprir os prazos insanos que eles têm de produção, eles sacrificam muito da vida pessoal e da saúde. Dormem pouco, se cuidam pouco. No final do ano passado, o Akira Toriyama deu uma das últimas entrevistas dele, eu até peguei o trecho aqui. Ele disse assim no final da entrevista: queria agradecer a todo mundo que me apoiou até hoje. Não sei quanto mais eu consigo fazer, já que não estou muito confiante sobre minha saúde. Provavelmente por conta do meu estilo de vida quando era mais jovem. Mas darei o meu melhor para criar mais obras interessantes. Então, por favor, continue me apoiando no futuro. Ele tinha consciência de que é um estilo de vida insalubre, como o Sidney disse.
Isso tem um pouco a ver com a cultura japonesa, né? De workaholic e tal. Né? Tem isso também, né?
Mas em diferença do resto dos japoneses, uma coisa bem diferente é que ele quase sempre está rindo nas fotos, né? Acho que o pessoal comentou, pegou essa coisa bastante quando ele morreu, né? Ele quase sempre está rindo, né? Que normalmente lá eles têm muita cara fechada também, né? Principalmente para as fotos. O Toriyama, ele tá com uma risada muito forte, assim, né? Em todas as fotos dele.
É sempre muito simpático, né?
E tem uma coisa que eu acho, só para complementar do Torishima também, e que linka com isso que o Samir falou, que o Torishima, ele foi o sexto editor-chefe da Shonen Jump, né? O quinto editor-chefe da Shonen Jump foi daquela época que o Bruno citou, né? Dos quase 7 milhões de exemplares vendidos por semana, que é quando saía Slam Dunk, Hyakusho e Dragon Ball, que é o editor do Silent Manga Audition, que me convidou lá pro Japão nas 3 vezes que eu fui.
É, o Torishima nessa época, Max, eu acho que ele já era CEO, coisa assim, né?
É que não, o Torishima, ele é meio que assim, todo cara pra virar um editor-chefe da Shonen Jump, ele tem que ser um cara, tipo, o Rory virou por causa que ele foi o editor do Hokuto no Ken, quase um autor. E o Torishima, depois, ele foi chamado pra ser o editor-chefe, né, pra salvar a Shonen Jump.
Ah, ele vai depois, então.
Isso, porque assim, a Shonen Jump, quando acaba Dragon Ball e o Hokusho Island Dunk, e Dragon Ball principalmente, obviamente, né, o negócio cai quase na metade, né? Então você tem ali 6, quase 7 milhões de exemplares vendidos por semana, e aí eles chegaram a vender só 3 milhões por semana, né? Que assim, é uma crise, né? A crise, é. O negócio tá
puta
desesperador.
Merda,
e aí, quando isso acontece, eles chamam o Torishima pra ser o novo editor-chefe. E aí ele faz uma outra revolução lá muito importante, que é, ele fala, eu vou trazer, e aí tem a ver com esse negócio da insalubridade, né, dos mangakas. Ele pega medalhões da história da Shonen Jump, né? Masanori Morita, Akira Toriyama, o Masakazu Katsura, do Video Girl, Togashi, do Hokusho, e ele fala, ele conversa com os autores. Nossa, que absurdo, né? Um editor propondo uma conversa com os autores. E ele fala, tipo, é, o que vocês querem pra voltar pra revista? E cada um tem um tipo de contrato diferente. O Togashi, por exemplo, falou que queria parar Hunter x Hunter sempre que ele quisesse, né? Pra poder produzir no ritmo dele.
E ele faz isso até hoje, né?
Isso. Os editores já mudaram, mas esse contrato continua valendo. E o Toriyama, depois de fazer Dr. Slump e Dragon Ball, né? Depois de fazer 60 volumes de 200 páginas cada, imagina um preguiçoso que faz isso, né? Ele fala que não aguenta, né? E ele não quer fazer séries. Ele quer continuar fazendo mangá, mas ele quer fazer mangás que se formem em um volume único, né? Ou poucos volumes. E aí que entra essa fase do Kajika, Nekomajin, Sandland e vários outros, né? Que ele fez do Jaco. E ele começa a fazer isso e assim ele volta pra Shonen Jump. E por um tempo isso dá certo. A volta do Togashi, do Morita, do Katsura e do Toriyama, também, principalmente, com certeza, fez a Shonen Jump respirar naquele momento que ela voltou pela primeira vez na história a não ser a revista de mangá mais vendida no Japão.
É, foi quando a Shonen Magazine, Shonen Sunday, o Shonen Magazine, passou a Shonen Jump em vendas, né? Passou a Shonen Jump em vendas. E aí, o Torishima também, Max, é legal porque ele percebe que, tipo assim, o futuro da revista, beleza, eu tenho esses grandes astros, mas eles não são o futuro da revista. Desse jeito não vai ser. O futuro da revista vão ser séries novas. E aí é o Torishima que começa a replicar esse esquema de ter sempre 3 pilares tentando sustentar a revista, sabe? A gente precisa fazer 3 séries bombar. Eu tenho que encontrar essas 3 séries. Por mais que na época Samurai X já fosse serializado, Jojo saía também, essas séries já estão saindo, elas não podem ser os pilares. Eu tenho que encontrar novos Toriyamas por aí. Aí é onde ele começa a ver aí a trinca One Piece, Naruto e Bleach. E essas formam uma segunda trinca na Jump. E por aí vai, né? Até hoje eles trabalham nesse esquema de ter pilares da Jump. E eles estão sempre tentando descobrir a próxima série que vai bombar, sabe? Então, tipo assim, é beleza, essa minha série já virou um anime, já é um sucesso. Tá bom, mas e qual é o futuro da minha revista? Eu preciso achar a próxima. É a próxima. E até hoje é assim, tá ligado?
É, e por outro lado, né, o Samir falou que os mangás foram aumentando e foram mesmo, mas esse período acabou, né? O período que existiu Naruto, Bleach, mangás gigantescos, ele tá em decaída de novo e voltou às séries, mesmo as maiores séries, a serem séries com 15, 20, 25, que é bastante já, mas assim, não são tão grandes quanto as séries dos anos 2000.
Você vê o Demon Slayer, né, Max? Já acabou com 20 e pouco.
Sim, isso provavelmente naquela época eles não iam deixar, né, cara, eu acabar com 20 e poucos volumes.
É. Naquela época, imagina, eles iam forçar a autora aí até 70, 40. Diz que o Jujutsu vai acabar esse ano.
Eu sou o Super Saiyajin!
A gente tava falando de outras obras do Toriyama, e tem uma que eu e o Cássio editamos, que, aliás, precisa voltar pro Brasil, né? Que é o maravilhoso Mangaká Lições de Akira Toriyama, que a gente lançou em janeiro de 2002. Que, é, cara, é uma aula de como ser... Só que no estilo dele, né? Do Toriyama. Engraçado pra caralho e tal. E pra vocês terem ideia, quando a gente foi gravar esse episódio aqui, o Camilo Solano, autor também de Graphic MSP, do Cascão Temporal e tal, e de tantos quadrinhos bacanas...
Já até lançou com a gente no Pipoca.
Exatamente. Lançou Cidade Pequenina, que é uma delícia de quadrinha, tem quadrinho
pela
Fio do Vento, tudo mais. Ele me escreveu assim: sei que o time está completo, porém eu me considero um dos maiores fãs da Akira Toriyama, do universo. Aí ele fala assim: o Bruno Zago vai falar que é ele, mas sou eu. E aí ele brinca, ele me mandou um áudio que fala, velho, que um mangaká mudou a vida dele, porque ele falou, acho que ele tinha 13 anos e tal, e ali ele resolve, que falou, pô, eu quero fazer isso, e aí ele falou que aquele livro mudou a maneira como ele enxergava o fazer quadrinhos.
E é tão simples, né? Eu acho incrível que é um livro tão simples e, ao mesmo tempo, ele tem um ouro, assim, sabe? Que é o próprio trabalho do Toriyama, na verdade. Ele é extremamente simples e, ao mesmo tempo, muito genial, né?
Concordo demais.
Camilo me presenteou com o Mestre Kami, uma arte original do Mestre Kami. Eu tenho até hoje a arte. Ele é realmente fã demais, cara. Um abraço aí pro Camilo.
E esse mangaká, por exemplo, eu tenho uma coisa guardada até hoje, que é o mangá tem essa coisa dos requadros, ter os quadros em vertical, ter uma canaleta menor do que a horizontal, porque isso faz a transição de quadros ficar um pouco mais rápida na percepção do leitor. Eu concordo com isso, né?
Explicar é uma coisa muito... pra quem tá ouvindo a gente, de repente não sabe o que é a canaleta, é o espacinho branco entre os quadros.
Isso. Também chamado de sarjeta em alguns lugares.
Isso. E o que ele fala é sobre, eu acho que no mangaká tá escrito canaleta, eu acho que é isso. E aí ele fala, né, que a vertical tem que ser sempre menor. E é engraçado ele falando isso como uma regra, né? E ele fala lá o tamanho, eu acho que é 0,5 pra vertical e 1 pra horizontal. E eu uso isso até hoje, sabe? Tipo, a Graphic MSP do Anjinho é assim, todos os meus quadrinhos são assim. E é um negócio que um cara falou numa revista, e ele falou, tipo assim, papel canson é o papel de desenhar mangá. Aí eu falei, mano, é esse papel que eu tenho que comprar pra desenhar mangá. Se não for esse, não dá certo, tá ligado? Não é mangá de verdade. E fui seguindo muito as regras dele ali, sabe?
Legal. Esse não saiu de novo mesmo, tem que sair, cara. Tem vários, né? A Conrad lançou o Kajika, lançou o Nekomadin, também não saíram de novo.
O Koa é um dos meus favoritos, aquele do vampirinho.
É, Koa, não saiu de novo também, tem que sair.
Mas daqui a pouco o Panini deve lançar, né? Porque...
com certeza, já lançou tudo, né?
Devem ter a licença master, né?
Manda e-mail lá pros caras lá, Bruno, vai, se a Panini não quiser, você lança.
Pô, você acha que eu já não tentei contatinho lá com a Jump? Não dá, velho. Ah, não dá, mas eu já tentei, porque ficou um bom tempo sem saírem essas séries que não são Dragon Ball e Dr. Slump, né? Os outros trabalhos do Toriyama. Ficou muito tempo sem sair de novo. E eu fui atrás, cara, mas a Jump falou, não, a gente prefere manter com a mesma editora aí no Brasil e tal. Então tá na mão da Panini. Eles que têm que lançar tudo mesmo. Inclusive que lancem também o mangá do filme do Frieza lá, do Frieza Dourado, né, Max? Que tem mangá também. Não tá dentro do Dragon Ball Super, né? Um outro mangá. Eu queria que eles lançassem também. Panini, tem que lançar, velho.
Ô, Bruno, você me lembrou uma coisa agora. É. Só por curiosidade mesmo. A gente comentou aqui no programa, né, que o Cassius aí foi o primeiro editor do Akira Toriyama no Brasil, com o Dragon Ball da Conrad e tal. Mas teve Dragon Ball sendo publicado antes da Conrad no Brasil. A editora Abril lançou Dragon Ball, só que eram aqueles quadrinhos com print screen dos animes, né?
Verdade. As novelizações, né, dos animes. É verdade. E eu tinha, cara, isso daí.
Então, não era desenhado pelo Toriyama, não era o mangá, mas era um quadrinho feito a partir do anime.
Acho que saíram 4 edições disso daí.
É, acho que foram 4. Eu tive isso aí.
Agora, uma também. Coisa que o Samir tava falando, eu me lembrei aqui. Samir, nem eu, nem o Bruno e nem o Cassius, nenhum de nós três editou Dragon Ball inteiro.
Pois é. Não, inteiro não.
O Cassius saiu antes do final, eu saí antes do final.
É, na verdade, Sido, tecnicamente, eu editei Dragon Ball inteiro, se você contar que foram duas séries diferentes, Dragon Ball e Dragon Ball Z.
É verdade. O volume final, inclusive, quando o Dragon Ball termina, o Dragon Ball Z que encerra, a gente fez uma matéria no Universo HQ sobre a experiência de ter trabalhado com o Dragon Ball, em que eu e o Cassius fizemos texto sobre a... A gente vai linkar aqui nesse
que legal. No
post sobre esse programa. E aí, eu tava lembrando aqui, talvez agora, eu não sei quem tá editando essa versão agora da reimpressão.
Também
da
não sei. Então,
não sei se é um editor só que vai até o final, mas no Brasil não teve até agora ninguém que acho que não teve que editou inteiro.
Pois é. Tem que ver, porque agora tem a edição Kanzenban, né, que foi publicada pela Panini, e também o Dragon Ball Super, eu não parei pra ver se
é. E pior que eu acho que não, porque eu acho que o Di começou essa edição definitiva, né, Bruno? Não sei se você sabe, né?
Ah, o Diógenes, eu acho que foi.
Já trocaram, né?
E aí ele já saiu, então, tipo, também não vai ser.
Não vai ser. Depois foi o Vinícius Azevedo, que eu acho que o Vinícius Azevedo voltou e começou no meio também, pegou o Dragon Ball Super no meio, então é isso. Eu peguei do 11 pro 42, quando eu entrei na... Ou seja, não peguei do começo, mas depois que eu entrei, eu fui até o fim, né?
É, e não é só isso. Agora a Panini tem um editor de mangá lá dentro da Panini também, né? Que é o Pedro Catarino. Então são dois editores diferentes. É o do estúdio, que faz na Mitos, e o editor que aprova depois lá na Panini, que é o Pedro Catarino, que trabalhou comigo na JBC.
É, pra galera saber, eu editei a coleção, a primeira edição de Tanco completo no Brasil. Ou seja, aquela que a Panini lançou em 2012 e era papel jornal, capa cartão. Não essa agora, que foi a capa vermelha, capa dura, papel cochê. Nessa eu já tava com a editora Pocnanquim, já não tava mais na Panini, né?
Você não tava fazendo freela pra eles, Bruno?
Não. Eu não faço mais nada pra eles.
Eu sei, eu tava só brincando.
Ô, Cássio. Oi. Se eles me chamassem, eu acho que eu faria pro Dragon Ball, viu?
muito bom.
Dragon Ball tá fora da curva.
Genial, Bruno.
Dragon Ball eu faria.
a versão que está sendo publicada atualmente é a de capa dura, né? Que é a Dragon Ball edição definitiva.
Isso, edição definitiva, a nova edição definitiva. O Dragon Ball é o único mangá, porque assim, eu tenho uma coleção de quadrinhos, eu sou de Uberlândia, né? Interior de Minas Gerais. Eu morei 7 anos em Brasília e agora eu tô morando em São Paulo. A minha coleção, inclusive eu conto nessa história, né? De como eu virei quadrinista, né? Fui na banca e aí eu e meu irmão, cada um comprou um Dragon Ball, né? Um pegou o volume 1, outro pegou o volume 2 pra gente ter. E desde então, isso é muito foda também, como isso, né, ficou pro resto da nossa vida. Isso é assim até hoje. Então, assim, mesmo que meu irmão mora em Brasília e meu pai mora em Uberlândia, a nossa coleção é a mesma. Ela continua sendo a mesma de nós três. Então, ela existe em Uberlândia, em Brasília e aqui em São Paulo. E a única obra, e não tem nada repetido, não existe nenhum gibi repetido nessa coleção, além dos meus, né, que sei lá, eles querem ter o meu lá e tal. Mas, assim, o Dragon Ball é o único gibi que tem em todas as cidades, né? A Dragon Ball da Conrad tá em Uberlândia, completo, né, os 83. O Dragon Ball que o Bruno editou, da Panini, tá com o meu irmão, em Brasília. E a edição definitiva da Conrad, que foi até metade, tá em Uberlândia também. E agora, essa nova edição definitiva da Panini tá aqui comigo. Então, todo mundo precisa ter Dragon Ball em casa, sabe? E o resto, foda-se.
Que legal!
Mas Dragon Ball tem que ter em todas as casas pra você estar no lugar e ter acesso a Dragon Ball, sabe?
É, que legal, cara. Muito legal, cara. Pô, você tem todas, cara. Eu não tenho mais nenhuma, só tenho a que eu editei. A da Conrad, que eu comprei na época, eu não consegui completar.
Todas, cara. E eu quase fiz aquela coisa... A única coisa que eu não tenho, né, que eu não fui verme a esse ponto, é porque depois eles lançaram essa edição da Panini que você editou em papel offset, né?
Ah, é verdade, num boxinho.
Aí eu falei, não, mas isso eu não vou fazer isso, né? É a única coisa que eu não tenho duplicado ali.
Uhum, é verdade. Eu, na época, não consegui completar todas da Conrad, infelizmente. Eu li tudo emprestado, amigos meus, tal, então eu lia tudo na época. Mas como eu não consegui completar, depois eu acabei me desfazendo. Aí eu só fiquei com essa agora da Panini e não peguei a nova por falta de espaço aqui em casa, porque ela é grande, é uma coleção capa dura, tal, eu não peguei. Mas me arrependo, viu? Devia ter pego também.
É, não, a gente não queria, cara, porque assim, aí como eu e meu irmão colecionamos junto, a gente, cada um paga metade. Até hoje é assim, né? Uhum. Então, tipo, mesmo que fique aqui, ele paga metade. Aí a gente ficou, mano, a gente já tem Dragon Ball 2 vezes e meia, né? Porque a edição definitiva da Conrad parou no volume 16. E aí falou, pô, a gente não vai fazer isso de novo. Acabou fazendo.
Ô, Max, isso é uma prova de amor, né? Porque você e seu irmão não brigam nunca, né? Vocês são muito próximos mesmo.
Ô, Max, vou te pedir um favor, viu? Ah. Vai lá no Camilo Solano e pergunta se ele também tem tudo isso.
Vou perguntar.
Pra ver se ele realmente é o número 1.
Vamos ver.
Ai, e agora pegou.
Não resisti.
Beijo, Camilo.
Beijo, Camilo.
Muito bom.
Eu sou o Super Saiyajin Goku!
Agora, eu tava pensando num negócio aqui, até pra não ficar falando que a gente só fala de coisas boas e o caramba, eu achei que ia perguntar isso pro Samir, que eu realmente não me lembro. Como tanto o Dr. Slump quanto o começo de Dragon Ball tem várias cenas que hoje são politicamente incorretas, com mão na bunda, mão no peito, vê a calcinha e tal, o Toriyama nunca foi cancelado, né?
Ah, ou não,
foi?
Né? Não, que eu saiba não. Não.
Pelo contrário, ele é muito querido, né?
Isso que eu queria saber.
É tipo você falar que Chaves hoje não pode porque o Chaves chamava o Sr. Barriga de gordo, sabe? Tipo, hoje é errado. Mas na época, porra, você tem que ver como era na época. Senão você vai cancelar todo mundo. Você vai cancelar o Chico Anísio, você vai cancelar os Trapalhões, você vai cancelar tudo, pô. Não tem o que fazer.
Eu concordo com o Bruno e eu acho que assim, tem uma outra coisa. Quando você vê os mangás mais novos, continua tendo fanservice também. Continua tendo fanservice. Olha o One Piece. One Piece tem um monte de fanservice ainda. Então, é isso. A gente tem que ver a época, mas tem muito mangá que continua fazendo a mesma coisa até hoje.
É, do personagem tarado, até hoje tem, né?
Pois é, exatamente.
Eu acho que junta o contexto também, né? Óbvio, né? Tem a parte da época, mas tem a parte de onde isso é feito, né? E óbvio que isso não significa que a gente tá concordando e falando que é bom. Mas é só colocar essa análise em perspectiva, né?
Exato. Isso, é isso. E se você compara, ele tem muito menos fanservice do que os mangás mais recentes. É isso que é o negócio, né? O dele ainda é pouco.
É mais no começo, né? É mais no começo da fase. Mas olha, se teve alguém tentando cancelar o Toriyama, eu passei batido, eu não vi, cara.
Eu também não me lembro, cara.
Eu não vi. E se tentar hoje, pelo amor de Deus, né, gente? Nos 80, começo dos 90, não tem nem cabimento, né, cara? Era outra... Na época era o tipo de humor que funcionava, assim, que a galera pedia, os editores incentivavam, porque fazia vender. Era isso, né? Na televisão, nos quadrinhos, no cinema, em tudo quanto é lugar, né, cara?
Aí, se você lembrar do Dr. Slump, cara, a Arali ficava cutucando cocô, né, velho?
É, pois é.
Ela cutucava cocô, coisa mais nojenta do mundo.
E ao mesmo tempo tinha todo aquele rolê do Senbei ser casado. casado com a professora e falar assim, eu quero ver ela pelada, eu quero... Assim, ele não conseguia. Isso que é legal também, o fato dele não conseguir, né? E tipo, porra, cara, você mora com ela, o que que tá acontecendo aí, né?
É, e agora, isso, acho que eu já comentei em alguns programas aqui, vou repetir aqui pra audiência rotativa. Cara, quando a gente tava, eu e o Cassius, a gente fazia a preparação do texto antes, a adaptação, né? Vinha a tradução e a gente revezava. Um mês um fazia a adaptação e outro fazia a revisão e a gente ia e trocava.
O famoso copy desk.
É, exatamente. Isso, e aí, a minha mesa era de frente pro Cassius, ficava um de frente pro outro. Aí, era invariavelmente, acontecia com ele e comigo, de a gente tá adaptando o texto e começar a chorar de rir. Sem ver a imagem.
Que legal.
Só olhando. Aí, se eu ria, era o Cassius. Porra, Cidão, caralho, agora eu quero ir aí pra ver o que que tá rolando. Eu quero ver
do que tá rindo.
Exatamente. Aí, e a mesma coisa quando era ele fazendo. Porque o Dr. Slump, velho, é um negócio inacreditável. É um humor tão nonsense que... Essa eu adoro. E uma das minhas frustrações foi quando a Conrad parou. Mas felizmente a Panini republicou inteiro.
Que, aliás, a gente discutiu muito lá nessa época do cancelamento, hein, Cidô? A gente tentou de tudo pra que não acontecesse, né?
É, e se eu não tô enganado, né, Cassio? Cancela depois que a gente saiu, né?
Não, foi um pouco antes. Mas a gente teve uma discussão séria com o Rogério, mas a gente foi vencido.
Vocês lembram quem que era o tradutor do Dragon Ball do Dr. Zamp?
Opa!
Já era a Drica, já, na época?
É, na verdade, assim.
No começo nem é do japonês, né, Cassio?
Não, exatamente. No começo a gente começa a traduzir Dragon Ball do espanhol e Cavaleiros do francês.
Isso. Puxa vida, não fazia ideia disso, cara.
É, porque a gente não tinha experiência nenhuma, né?
Uhum.
Só que a tradução do francês do Cavaleiros era muito próxima, mas a gente começa a perceber que tava muito estranha a tradução do Dragon Ball do espanhol. E aí a gente fala, pô, a gente precisa arranjar alguém pra traduzir isso aqui de japonês. E aí, um dos caras que fazia arte lá, que era o Eurico, né? Você lembra do Eurico, né, Cidô?
Opa, nossa, figuraça.
Ele fala, cara, eu tenho uma amiga que faz tradução técnica de japonês, ela é ótima e tal, e ela adora mangá, e é a Drick Sada.
Olha só!
Caramba, que foda.
Eu sabia que ela tinha vindo desse meio acadêmico, técnico e tal, pros mangás, então foi essa a ocasião, cara.
Foi a primeira vez que ela traduziu mangá, ela nunca tinha traduzido mangá, e só que ela era fanática.
Que legal!
Ela fala que é sobre os pais dela.
É.
Cara, é incrível como tudo é ter um contato, né? Alguém tem um contato de alguém que depois vira um bagulho gigante, tipo assim, né? Ela traduz tudo, pô.
É. Então, e sabe o que ela fazia? Ela não era só coisa técnica, ela era intérprete de quando vinha a seleção japonesa de vôlei pro Brasil.
Ah, que foda.
Ela me falou também, porque agora ela ajudou a gente na recepção do Junji Ito, e ela falou, puta, eu não faço isso desde a época tal, quando eu recebi a seleção de vôlei pra Olimpíada e tal.
Pois é.
Então ela fazia isso também, é.
Quando o Inoue veio, não foi ela também? Assim, quando o Inoue veio pra Paralimpíadas e tal?
Foi ela. Ela acompanhou o Inoue aqui no Brasil.
Foda demais, hein?
Ela é braba, cara. Ela traduziu, foi a primeira vez que eu trabalhei com ela também, foi no Dragon Ball, porque quando eu entrei na Panini, eu comecei a editar outros trabalhos que não eram traduzidos por ela, e quando eu peguei o Dragon Ball, né, que foi no meu segundo ou terceiro mês, aí foi a primeira vez que eu trabalhei com a Drica. Trabalho com ela até hoje, né? Traduz as coisas do Pipoca e Nankin também. E ela é uma tradutora incrível, assim. Sempre amei trabalhar com ela. Fica um beijo aí, um beijão, um abraço de todos nós aí pra Drica também. Ela é ótima.
Maravilhosa.
É, eu acho que, pra mim, ela é a melhor tradutora de mangá do Brasil. E olha que a gente tem muitos
também
bons tradutores hoje de mangá. Muitos.
Tem muitos bons, é.
Naquela época não existia nenhum ainda. Foi uma coisa que a gente teve que criar também, né?
E se você pega, né, cara? Eu acho incrível quando você... Se você pegar, pra comparar, a tradução do texto do Dragon Ball 1 da Conrad, pega qualquer outro, esse da Panini, por exemplo, é tão diferente, cara. Aqueles recordatórios do Toriyama contando a história, parece que não tem nada a ver o bagulho, sabe?
É, pois é, totalmente diferente, cara.
É, a Drica pegou desde o comecinho lá na Panini.
É, então. A Drica foi a primeira tradutora de japonês que a gente teve, e logo em seguida, a gente foi até a Fundação Japão perguntar também se eles tinham indicação, e aí foi quando o presidente, né, na época, indicou pra gente a mulher dele, que é a Dirce Miyamura, que traduz mangá até hoje também.
Até hoje, editei mangás da Dirce também. A Dirce também era ótima, cara. Fiz mangá de Vagabond, acho que era a Dirce que fazia.
Isso,
Vagabond, exatamente. E ela fazia pra gente também.
É, aí quando foi pra Panini, ela pegou também da Panini. Então, nós também editamos a Dirce aqui. Olha que legal, cara.
Olha aí.
Olha que massa, cara. A gente vai conversando, vai vendo que o mundo é muito pequeno, né? A gente se conhece todo mundo, tá? Que legal, cara.
Especialmente o mundo dos quadrinhos, né, Bruno?
Especialmente. Até hoje não é um mercado gigante, nada do tipo, né?
É uma cena, né?
O engraçado é que lá na Panini, você estava contando o processo de capa e tudo mais da Conrad, né? Lá na Panini, quando eu entrei, eu achava assim, tipo, pô, agora já tem tecnologia digital, né? Agora vem digital e tal. Cara, o Dragon Ball era escaneado até então, cara. Os arquivos de miolo vinham digitais do Japão, mas os de capa não, eles não tinham, cara. A gente tinha que pegar a edição japonesa que eles enviavam por correio, escanear, tratar a imagem, recortar tudo, fazer tudo nós mesmo. E aí, no caso, quem fazia era o editor. Então era eu que fazia isso. Então eu escaneava o mangá, tratava a imagem, tratava tudo, o máximo que dava, né? Porque também não ficava uma coisa lá perfeita, porque, né, tem limitações, esse tipo de coisa. E aí elaborava a capa e tal. O editor também cuidava de fazer os editoriais todos. Então, além de eu editar o texto, fazer o copy desk, igual você estava mencionando, eu que se sentava e diagramava realmente a primeira folha, o expediente, o índice. Aí quando vinha o mangá, em si, os balãozinhos, aí tinha o letrista. Mas tudo isso daí era a gente que fazia. E aí mandava pro Japão aprovar e na época não passar pela Panini. Acho que hoje já passa pela Panini, mas na época não. Era tudo na Mitos que fazia as coisas da Panini, né? Faz até hoje. Então eu mandava pro licenciante do... Eu mandava do meu e-mail pessoal, inclusive, do e-mail que eu uso até hoje. Eu mandava do meu e-mail, mandava pro licenciante, oi. Claro, teve a introdução, né? A Elza Keiko, quando me passou o bastão, ela fez a apresentação, né? Ó, o Bruno vai cuidar de agora em diante e tal. E aí eu mandava pro licenciante e o licenciante retornava. Muda isso, muda aquilo, muda aquilo. Mudava, mandava de novo. Agora tá aprovado, tá ok, bora pro próximo, sabe? E isso era como eu editava sete, sempre entre 5 e 7 mangás mensais, né? Além do Dragon Ball, fazia o mesmo procedimento pra todo o restante, né? Era um trabalho gostoso, cara. Sinto saudades dessa época aí, cara.
Então, mas você vê, você falou que vocês recebiam já o miolo do Japão, né? Digital.
Isso.
A gente não.
Vocês não.
A gente recebeu em... Como é que chama, Cidô? Filme, né? Como é que chama aquela...
Fotolito?
Fotolito.
Uia!
Miolo em fotolito do Dragon Ball.
Ô, Cássio, eu nunca nem vi um fotolito direito, cara. Não sei nem como eu trabalho, cara. Não sei nem que gosto tem.
Eu acredito, cara.
É uma criança. Isso que eu tô há 10 anos no mercado, imagina, cara.
Então, a capa tinha que escanear dos livros, né, como eu falei, e o miolo era fotolito, que aí você escaneava o fotolito também, né?
Como que era um pacote de fotolito de uma edição inteira? Tipo, era uma caixona? Como é que é? Vinha do Japão, isso daí?
Pesava para caralho.
Sim. Eu imagino, cara. Imagina o custo pra enviar isso do Japão pra cá, cara.
É, e era aqueles fotolitos, né? A gente tava falando em áudio e não em vídeo, né? Mas era um fotolito grandão, assim, formato bem grande de página, sabe?
Tipo um A3, assim?
Isso, tipo um A3, exatamente isso.
E aí, como é que você faz? Você pega o fotolito e faz o que com isso, Cássio? Não sei, velho.
Você pegava o fotolito, a gente, na época a gente já tinha, a gente já não refazia, felizmente, né, as onomatopeias, mas era apagar o texto, né, apagar o texto e aí...
Escaneava,
aí,
o fotolito, né? Mesmo? Escaneia o fotolito, isso. A gente escaneava o fotolito.
Exatamente.
Ah, tá, depois que escaneava o fotolito, ele não usava mais.
Isso, exatamente.
Ah, guardava, mas escaneava o fotolito.
Não, eu nem sabia que dava pra escanear o fotolito.
Então, mas é que assim, não era tipo, a gente tinha um scan ali na editora e escaneava, tinha que mandar pra um birô que fazia um trabalho decente de escanear ferradamente, né?
Era um trampo.
Uhum. E aí, só que chegou uma época que a gente começou a trabalhar com a Lilian Mitsunaga, né? Pra fazer algumas das nossas letras. E no caso dela, a gente mandava pra ela, porque o irmão dela fazia scan também, trabalhava com isso. Então ela, por exemplo, o irmão dela já escaneava, ela fazia um pacote mais completo pra gente, e ela fazia as letras.
Ah, é, letrista lendária também a Lilian, né, cara?
É, pois é, eu trabalho com ela até hoje.
Ela é ótima.
Essa daí é espetacular.
Então era assim, aí a onomatopeia vocês não tinham que apagar, né? Só botava a legendinha lá, né?
Isso.
Ô, Cássio, e como é que você lidou com isso na época? Tipo assim, pô, eu tenho aqui essa onomatopeia japonesa que eu não posso tirar. Até então, a gente nunca tinha visto um negócio desse, né? Legendar uma onomatopeia, sabe? Tipo, a gente sempre leu a onomatopeia. Kabum, Sok, Tumpo.
Pois é.
E aí, como é que vocês lá chegaram a essa conclusão? Beleza, vamos colocar uma legendinha aqui. Como é que foi isso, cara?
Cara, essa era só uma pequena parte de todo o nosso problema, né, Bruno?
De tudo que tinha que resolver, né?
É, porque era, pô, vamos publicar de trás pra frente. Vai ser todo preto e branco.
Nossa.
Não pode mexer na onomatopeia. Então, na verdade, foi o pacote todo da estranheza.
E pras gráficas também, né, Cássio? Pras gráficas, sim, entender que a cola lá e tinha que ser do outro lado. Pô, isso tudo devia ser muito difícil. Como que ia diagramar essa coisa ao contrário, né? No começo, como né? Ninguém tinha ideia de, pô, como que a gente monta um arquivo na diagramação ao contrário, sabe? Tipo, né? E como que você explica pro cara da gráfica que não tá errado?
Foi exatamente isso, cara. Tudo teve que ser aprendido pela gente e ensinado pros parceiros.
E na banca de jornal tinha que ter aquele esquema de ser uma capa repetida da outra.
Isso.
Porque senão o cara colocava ao contrário lá e aí você não ia ver a capa do livro. Então você tinha que colocar a capa do livro do outro lado por isso, né? Espelhado, né?
Exatamente. Durante muitos e muitos anos, as capas tinham que ser duas capas. A mesma capa da frente e atrás, porque os jornaleiros não aprendiam a colocar ao contrário. De jeito nenhum.
Até hoje, cara.
Eu acho que o primeiro foi o X, né? Aquele da Clamp, da JBC. Porque aqui eu me lembro, né? Foi o primeiro mangá, que foi o primeiro tanco, né? E também o primeiro que não repetiu, né? A capa. De um lado tinha o X escrito, só o X. E do outro lado tinha a capa, de fato, que era o personagem, né? Então ele meio que fizeram duas coisas ao mesmo tempo, que nunca tinham sido feitas, né? De lançar o tanco e de fazer essa coisa de sair dessa coisa de ter que repetir as capas, né?
Até hoje eu vou na banca e tem mangá exposto com a quarta capa pra frente.
Sim, sim.
Total, todas as bancas tomou. Todas.
É, e aí, por isso que ainda precisa.
Sim.
Ainda precisa.
E pra quem não tá ligado, o mangá da Shonen Jump, né, que vem do Japão pra cá, a quarta capa não tem nada do Dragon Ball, da maioria da Jump, vamos falar a verdade. Tirando as edições Tankobon e tal, a maioria dos mangás que não tem. É tipo uma capa branca com uma faixa colorida do lado. Então tinha uma faixa vertical e branco e o código de barra. E é isso. Você não tem desenho, você não tem nada. Aí você vai fazer isso no Brasil, vai deixar uma capa branca com uma faixa, um código de barra, ou o cara na banca vai colocar lá e vai parecer que é um gibi sem capa. Não tem o que fazer.
Pois é.
Aí você replicava a capa, não tinha outra solução também, né?
É, pois é. Mas já na época da JBC, uma coisa que a gente começou a fazer foi tentar fazer a quarta capa não repetida, mas também com cara de capa. Então, se o cara botasse errado, pelo menos parecia a capa também, né?
Uhum.
Então, você não repetia, mas dava uma enganada, né?
É o que se faz até hoje. Aliás, apesar do jornaleiro não expor direito, fã de mangá já saca, né?
Sim.
O cara que é fã de mangá mesmo já tá ligado. Ah, beleza. É, esse é mais pro transeunte que tá ali passando sem saber do assunto, né?
É isso.
E é importante também pegar.
Tem sempre gente descobrindo mangá, né? Por incrível que pareça, ainda tem. Ah, mas faz 20 anos que tá sendo publicado no Brasil. Ainda tem gente que tá descobrindo mangá.
Sim,
é um negócio incrível. Não tem o que fazer.
Claro, porque a gente tem um potencial reprimido no Brasil de leitura ainda muito grande, né? Então, tem muita gente que ainda vai descobrir, né?
E novas gerações vão chegando, né? As pessoas...
Sim.
As novas gerações, as crianças e tudo mais, elas já aprendem a ler no sentido ocidental normal. Colégio, livro de colégio, tudo isso. Livros comuns. Quando pega um mangá pela primeira vez, vai ser novidade pra ela também.
Sim.
Dragon Ball ainda vai sair de novo. Pode apostar. A Panini vai seguir publicando.
Ah, vai.
Porque não pode ficar fora de catálogo um negócio desse. Vem geração nova. Como é que você faz? Vou deixar sem Dragon Ball? Não vai. Os caras vão querer comprar, mano.
Em 20 anos, já vai ser a terceira vez que vai ser publicado na íntegra.
Não, a quarta, considerando aquela que não acabou da Conrad.
Exatamente, é.
Tu falou na íntegra
3,
é. É, na íntegra 3,
é.
Mas vai ser a quinta encarnação da revista ou a quarta, se for até o final.
E lá no Japão existem outras versões, né? Porque também é um mangá que foi republicado várias vezes. Existe uma versão do Dragon Ball, tem o Bunko, né? Que também é uma edição comum lá no Japão, que são um pouco maiores, menores de tamanho, mas com mais páginas. E tem umas edições econômicas. E o Dragon Ball, como ele faz muito sucesso, ele ganhou mais de uma. Tem o Dragon Ball Full Color, que é uma que também deve vir, né, em algum momento.
É lindo isso, hein?
Lindo, lindo.
Essa, se sair, eu compro na fé, não tem jeito.
Não, eu vou ter que pegar...
Explica aí pra quem tá...
É, basicamente é o Dragon Ball todo colorido, mas ele não é todo colorido pelo Toriyama, né? É uma cor feita por outras pessoas. Então ele é toda a saga, todos os 42 volumes, é colorido.
De cabo a rabo.
É, e tem um outro que é o tamanho de almanac. Quando eu fui, uma das vezes que eu fui pro Japão, eu lembro de ver ele, eu esqueci o nome dessa edição. Mas ele é tipo a Shonen Jump, digamos assim, então ele é muito econômico, né? Vagabundo, papel barato, né? Com as palavras certas. E aí ele tem também muitas páginas, né? 400, 500 páginas cada um. E ele foi feito, só que ele é maior, né? O tamanho da revista, né? Pra quem não sabe, a Shonen Jump e outras revistas, magazines, né? Que eles chamam, elas são maiores, né? Elas são quase no formato B4, né? Um pouco menor do que o autor japonês desenha. E existe esse Dragon Ball também. Então o que não falta é outras versões pra serem lançadas.
Ô, Max, eu vou ser obrigado a dizer pra você que não, velho. Que teve um mangá com capas diferentes, cara.
Antes do X?
Sim. Dragon Ball Z número 27 da Conrad, uma capa verde.
Sim, sim, sim. Mas eu tô falando no caso, tipo assim, a coleção, né? A coleção é todo padrão. Mas sim, claro, né?
É.
Nesse sentido teve mesmo.
Teve, que é, num lado tá o Goku.
17, né? Os androids e tal.
E no outro tá o Vegeta, tá o Kuririn, tá?
Teixin Han,
bem lembrado.
Sim. Pô, gente, eu vou ter que correr atrás. Vocês vão me fazer correr atrás de comprar essa coleção de novo, não é possível, velho.
Vai ter. Pra você ver o que tá menor lá, que tem só o céu na capa e ele é menorzinho que todos os outros, vai ter que... Agora tem história, agora você sabe a história.
É. As sessões de carta. Só a sessão de carta já me deixa coçando, de verdade, cara. Esse material é muito precioso, né, cara?
Era uma delícia.
É muito precioso mesmo. As da Panini, essas, eu não sei como é que são as Kanzenban, mas as que eu editei, tinha sessões de carta do Japão, cara. Aí a gente republicava, vinha do Japão. Não só sessões de carta, como sessões... Às vezes eles publicavam desenhos e cartinhas mesmo, mas as que a gente tem são as transcritas, né? Então é o texto do Toriyama conversando com os fãs e tal. E esses textos são muito legais também, muito bacana, né? No Dr. Slump também tem texto de meninas, assim, mandando carta. Olha, eu, apesar de ser menina, eu leio muito Dr. Slump.
Caramba.
Porque no Japão tem esse negócio da demografia, né?
Uhum.
O shonen é a demografia pros meninos. O shoujo, pras meninas.
Que é o nome, né? Esses nomes significam literalmente em japonês menino e menina, né? Shonen e shoujo.
Isso. Tem a demografia pra criancinhas também. Como é que é o nome, Max? Você lembra?
Kodomo.
como?
Que é criança. É tipo, é óbvio, né? Tipo assim, o nome significa o que eles são. Jovem, né? O Seinen é jovem. Já é o significado do bagulho, entendeu?
É isso, exatamente.
É igual o nome, né? O nome lá, eu acho isso muito bom. Tem nome que é o significado do bagulho já, o Mitsui, né? Mitsui é 3 pontos. Aí o cara do Slandan que faz cesta de 3 pontos é o Mitsui.
Muito bom. É isso. Muito bom.
Que legal.
Ponto. Já tá explicado, tá ligado?
Olha só que massa. Então, e aí tem isso, né? É pra menino, pra menina. E aí a menina manda essa carta. Fala, apesar de ser menino, eu leio muito, gosto muito. Todas as meninas da minha escola também leem. O senhor por aqui é um sucesso. Qual o senhor acha que é a razão do seu sucesso? E o Toriyama responde. É muito legal, cara, você ver esse tipo de conteúdo. E tal qual era legal você ver no Japão, do Brasil, então, eu tô seco pra pegar a coleção. Vou correr atrás, não tem jeito.
Eu vou te falar aqui, isso dá saudade. Isso dá saudade mesmo, da época que a gente...
Tá, cara. Dá saudade mesmo.
A gente se divertia demais, cara. Né?
É, era muito legal.
Quando a gente encontrava os leitores, era muito legal. Ah, tem uma curiosidade maluca. Tem uma influenciadora que hoje é amiga minha do Cassius e também do Max, que é a Bianca Sakai. Ela faz conteúdo tanto no Instagram dela, ela já participou com a gente do Universal aqui em resenha e tal, e ela, do nada, ela vira pra mim e fala, então, preciso contar um negócio. Tem uma edição de Doctor Slump que eu e o Cassius fechamos lá e a gente teve a Nimecon. E tinha uma menina vestida de Arali. A gente fotografou e colocou na revista. É ela.
Yeah.
É ela, velho.
Muito bom, que né? Massa. Tô falando que esse
contou,
mundo pequeno, nosso meio pequeno, pô.
Caraca, velho, que louco.
Cara, mas é bonito como a arte ela faz essa ligação, né? Tipo, tudo isso que a gente tá falando são ligações que existem por causa do Toriyama, sabe? Isso é muito foda.
Exatamente. Essa é a parte mais incrível de todos.
Eu sou o Super Saiyajin!
A gente falou muito do Toriyama como mangaka, dos animes e tal, mas ele também trabalhou com games, né? Videogames, jogos eletrônicos. Ele fazia design de personagens, trabalhou com Chrono Trigger, Dragon Quest, fez bastante coisa.
Isso também coisa do Kazuhiko Torishima também, do editor. O que que acontece? Em 86, o Toriyama já era fera, né? Já tinha começado Dragon Ball e tal. Aí, essas empresas de games, que era a Enix e a Square, vieram pedir, no caso, eu acho que, eu não lembro quem que fazia Dragon Quest, mas o pessoal do Dragon Quest veio pedir para a Shonen Jump se eles poderiam contratar o Toriyama para fazer a arte dos seus jogos. E por que que eles foram fazer isso? Porque a Shonen Jump, quando iniciou em 60 e pouco, 68, eles já iniciaram com um esquema de contrato de exclusividade. Então, quando um autor assina com a Shonen Jump, ele tem exclusividade lá. Mas como era uma parada de games que não competia, eles foram pedir, né? Ó, eu sei que ele tem contrato de exclusividade aqui, mas a gente pode fazer algum game, algum Dragon Quest com ele? Aí o Torishima falou, sim, a gente permite, desde que... Aí ele foi justamente participar criando visuais de personagens, de monstro e tal. O slime que ele criou é clássico, né? Aquele slimezinho que virou uns bichinhos mais recorrentes de você matar no Dragon Quest. Hoje tem até mangá tirando sarro do slime e tal. Ele que criou o visual. Aí os caras falam, beleza, a gente faz. Em troca, a gente quer o direito de poder usar a marca Dragon Quest aqui na Shonen Jump. E aí eles fazem essa parceria. E o Toriyama é contratado via Bird Studio, que era o estúdio dele, né? O Bird. Bird é porque o nome dele, Toriyama, o Tori significa pássaro, então ele fez o Bird Studio. Aí o Bird Studio começou a prestar serviço pra Enix, ou a Square, os caras dos games aí me corrigem. Depois elas se fundiram essas duas empresas e hoje é a Square Enix. E a Shonen Jump lançou o mangá do Dragon Quest, que aqui no Brasil foi chamado de Fly, o Menino Guerreiro, né? O Fly, 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 esse mangá é do Dragon Quest. E o negócio estourou num nível, mas num nível, que Dragon Quest fazia tanta fama no Japão que chegou um ponto do governo japonês virar pra publisher e falar assim, olha, vocês não podem lançar Dragon Quest durante semana, porque toda vez que sai um Dragon Quest durante a semana, a molecada não vai na aula, é falta em massa. Aí não tem aula no Japão, velho, porque a molecada vai comprar o Dragon Quest novo. Olha que loucura. Aí fica decidido, então, que eles vão publicar sempre de fim de semana o novo Dragon Quest. Olha só a força do Toriyama, até mesmo nos jogos, né? E aí, por que que eu tô falando da Square e da Enix, né? Porque uma fazia o Dragon Quest e a outra fazia o Final Fantasy, que também era um fenômeno. E o Final Fantasy vem do Dragon Quest, né? Vem muito influenciado pelo Dragon Quest, que é mais clássico. O que que acontece? Quando o Toriyama entra no barco, surge a ideia de fazer um projeto mais pra frente com todo mundo. Tipo, vão pegar os melhores do lado do Dragon Quest, vão pegar os caras do Final Fantasy, os melhores, o diretor do Dragon Quest, o diretor do Final Fantasy, eu, Akira Toriyama, e vamos desenvolver o RPG supremo do Japão. E aí eles fizeram Chrono Trigger. Chrono Trigger é isso, tipo, é o Dream Dream Team do JRPG japonês. O Dream Team fazendo. Tanto que até hoje é o maior clássico de RPG já feito, assim. Nem todo mundo que vai jogar RPG... Qual que eu começo? Aí, quase unânime a resposta. Começa por Chrono Trigger, que é espetacular o Chrono Trigger. Então você vê, e aí ele faz até hoje. O Dragon Quest 11, que é o mais recente, ainda tem design de personagem do Toriyama. Olha só que foda, gente.
E é incrível que, assim, normalmente os caras não conseguem... É raro você ter um cara que é bom em duas coisas, né? Então, assim, ele é um dos maiores caras da história dos quadrinhos, né? E também do videogame, né, cara? Pô, isso é muito raro.
Esse negócio da influência do Toriyama, a gente já falou muito como ele influenciou outros mangakás, né? Mas, assim, a influência dele na cultura japonesa, de forma geral, é muito grande, e nos games também. Tem a brincadeira de que Sonic é um paralelo de Dragon Ball. Não sei se vocês conhecem essa.
Sim, eu vi
isso aí. Não, por causa do cabelinho espetado, nunca ouvi falar, não.
Porque o Sonic seria o Goku, mas o Sonic tem uma versão do Sonic quando ele ganha poder e ele fica todo amarelo, que seria o Super Saiyajin. E o Sonic tem que coletar as esmeraldas, que são as esferas do dragão do Dragon Ball. E aí o Sonic tem um companheiro de aventura que é o Tails, que seria o Kuririn do Dragon Ball. E tem o Vegeta com o Shadow. Dá pra fazer paralelos entre as duas coisas, saca?
Caramba. Dá mesmo, cara. Ó, dá mesmo, hein?
O Knuckles é o Piccolo, de repente, né?
É.
O mangá do Dragon Quest, né, que o Bruno citou, não sei se ele chegou a falar que a JBC já tá licenciada, já anunciou e tá pra lançar e já tem um tempo, né, aqui no Brasil.
Faz tempo que eles anunciaram, só falta publicar. Eu tô louco, cara. Esse eu vou querer colecionar.
Só que parece que tem um puta rolê de aprovação de capa e isso. Tal, mas tá programado pra sair esse ano.
Eles estão aprovando todas as capas ao mesmo tempo, né?
É.
Tudo de uma vez toda.
É isso.
Que loucura, velho. Imagina isso.
38 capas.
Nossa senhora, mano. Você é louco. Ó, só pra dar a informação completa, fui checar aqui. A empresa Enix era do Dragon Quest e a Square era do Final Fantasy. Aí juntaram depois, virou Square Enix. É isso. Então foi a Enix que foi atrás da Jump e aí fizeram esse acordo, né? E esse fenômeno do Chrono Trigger saiu em 1995. Justamente a época que acabou o Dragon Ball Z, veio o Chrono Trigger na sequência pra mostrar que o cara encaixava um hit atrás do outro mesmo.
A gente tá chegando perto do final do programa, o papo tá uma delícia, mas antes de terminar, o Max tinha um negócio que ele queria falar, né, Max?
É, eu fiquei muito feliz de ser convidado, né, porque, pô, Dragon Ball representa muito pra mim, né, eu percebi isso, né, eu nunca chorei por morte de pessoas que eu não conheço, né, famosos e tal, exceto dessa vez, né, e aí, porque eu tô aqui, né, em São Paulo, a minha vida ela toda foi moldada por causa da história em quadrinhos, né, eu só faço isso, a maioria das pessoas sempre faz outras coisas, né, eu só faço os meus quadrinhos, isso é muito difícil e foi por causa do Dragon Ball isso, né, e aí quando eu percebi, né, chegou a notícia, primeiro foi bem difícil de acreditar, né, teve aquele momento, assim, de ficar assim, não é possível, isso aqui deve estar errado, e aí eu olhei pra minha casa e eu percebi, né, porque eu vivo na minha casa todo dia, então eu não fico olhando, prestando atenção nas coisas, mas eu olhei que assim, na mesa de centro que eu como tem as esferas do dragão embaixo, ela é translúcida, né, então as esferas do dragão estão lá, e aí tem a coleção, tem boneco do Goku, tem um quadro de um outro quadrinista brasileiro que fez um desenho do Goku, eu comprei o original dele, então assim, eu percebi que a minha casa toda tava rodeada de Dragon Ball, mas não só a minha casa, aí eu comecei a pensar isso, né, como os quadrinhos, eu faço quadrinhos porque eu vi Dragon Ball na banca e falei, pô, eu quero fazer isso daqui, né, isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero gerar essa sensação que ele está gerando em mim, em alguém, né, ter esse poder, e aí o Dragon Ball, né, fez essa transformação toda, então assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a sair do Brasil, e eu fui pro Japão justamente porque eu ganhei um concurso de mangá, né, do editor da Shonen Jump, né, do editor do Toriyama, e tudo isso, esses acontecimentos, quando eu percebi, né, falei, pô, se eu saí do país foi por causa dele, se eu mudei, né, de cidade foi por causa dele, os amigos que eu tenho, né, óbvio, eu ainda tenho amigos de Uberlândia, mas a grande parte dos meus amigos da minha vida posterior, eu virar quadrinista, e eu virei muito cedo, né, são por causa dos caminhos que o quadrinho me deu, né, os amigos que ficam aqui na minha casa, que fazem quadrinhos, são quadrinistas do Brasil inteiro, né, pessoas que eu não deveria conhecer, sabe, e aí meio que veio essa realização, assim, né, de tudo isso que eu tenho, inclusive esse papo que eu tô tendo, né, conversando com vocês, né, eu falo, eu sou dramático, né, mas enfim, eu faço mangachona, então eu tenho que ser dramático, mas eu falo, pô, cara, eu não tenho nenhuma habilidade especial, eu não tenho, eu nunca fui um bom aluno, e eu tenho certeza que eu teria um subemprego, sabe, se não fosse Dragon Ball, e, cara, minha vida é incrível, sabe, é meio desgraçado também, mas enfim, ela é incrível, sabe, e eu faço só histórias em quadrinhos, e eu tenho esse poder de tocar as pessoas, e o Sidão sabe, né, melhor do que ninguém aqui, o quanto, e hoje, inclusive, é um dia muito especial, coincidentemente, né, Sidão, de milagres que eu fiz por causa dos meus quadrinhos, sabe, e eu devo tudo isso pra ele, e aí, quando eu percebi isso, eu comecei a chorar, eu tô quase chorando de novo, né, e aí, foi a primeira vez que eu chorei pela morte de uma pessoa que eu não conheço, sabe, então, Dragon Ball é realmente uma coisa muito especial. legal, né? E é como eu falei no meu post, né? Todas as homenagens serão justas e também suficientes.
Querido Samir Aliato, antes de terminarmos esse programa incrível, esse tributo ao mestre Akira Toriyama, aqueles contatos para quem quiser encontrar o Confins do Universo e o Universo HQ nessa internet tão cheia de Akira Toriyama, ainda bem.
Olha só, episódio 201 do Confins do Universo, um episódio que, bom, quando saiu a notícia, né, a gente falou, né, pô, precisamos gravar para falar sobre o Toriyama, vai ter que ser o próximo programa. E vem logo depois de uma marca aí importante que a gente atingiu de número 200, então, se você tá conhecendo o Confins do Universo agora, com esse episódio 201 sobre o Toriyama, acesse lá podcast.universohq.com. Tem outros 200 episódios para você ouvir falando muito de quadrinhos, de mangá, de super-herói, de filmes baseados em quadrinhos e colecionismo, enfim, tudo que a gente gosta. Também disponível no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no iTunes, nos agregadores de podcast. Então, achar o Confins do Universo não é difícil. Use aí a sua plataforma preferida e passe a seguir para receber todos os episódios sempre que a gente lança um novo. Mande e-mail para a gente, podcast@universohq.com, com seus comentários, sugestões, elogios, críticas e, claro, o site Universo HQ, universohq.com, já 24 anos na internet, o mais antigo site de quadrinhos do Brasil. Nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Threads e no Blue Sky, você encontra nosso perfil em todos eles. Siga também para a gente estar sempre postando coisas que saem no site, no podcast e no nosso YouTube. Né? O canal do YouTube é youtube.com/universohq. Siga lá também para acompanhar os vídeos e as lives. E relembrando o recado do início, catarse.me/universohq. Essa campanha é super importante para a gente, são os nossos apoiadores que permitem a gente continuar com o programa. Eles que nos patrocinam, são os principais patrocinadores do Confins do Universo. Você pode se tornar um confinauta também, catarse.me/universohq.
É isso aí. Cássio Mildauer, meu querido amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você aceitar esse convite para o Confins do Universo, ainda mais para falar de um tema tão querido para nós. Muito obrigado.
Ah, imagina, eu agradeço o convite, agradeço a todos que ouviram. Para mim foi, pô, uma honra poder participar do programa para falar de Toriyama, né? Primeiro mangá, o autor do primeiro mangá que eu editei, né? Na Conrad lá atrás, e agora estou de volta à Conrad, né? Então, leiam Dragon Ball, leiam quadrinhos da Conrad e, se quiserem me encontrar pelas redes sociais aí, @CassiusMedawar. Obrigado.
É isso aí. Bruno Zago, meu velho, mais uma vez presente aqui no Confins do Universo. E ele, quando eu falei pra ele que era sobre Akira Toriyama, ele falou, meu Deus do céu, é claro que eu vou. Obrigado, Bruno.
Não, ainda mais quando você falou o time, cara. Pô, que programa gostoso de gravar, viu? Achei baita ideia de vocês de reunir, dá pra dizer, duas gerações de editores aqui, né? Tipo, pra gravar com o Cassius, ouvir as histórias dele. Muito legal, não só dele, como suas também, né, Sidão? De como foi editar a primeira versão de Dragon Ball, e agora a segunda, depois comigo, e agora estamos numa terceira já com uma outra galera. Pô, demais isso. Obrigado aí, viu, Cássio, pelas informações, pelo papo. Adorei saber mais.
Valeu, Bruno.
E juntar também o Max, né, que é um cara que cresceu na mesma época que eu, compartilha das mesmas experiências que eu com Dragon Ball. Nós dois lendo o que o Cássio e você editavam nas bancas. Então, cara, que papo gostoso, cara. Falar de Toriyama é sempre um prazer. Falar de Toriyama com vocês foi um prazer maior ainda. Oh, vocês são demais, gente. Foi muito legal, muito legal.
Valeu. E aí, moleque.
Boa! Muito bom!
Valeu! E aí, é o seguinte, quem quer acompanhar o Pipoca Nanquim já sabe, né? Pipoca Nanquim lá no YouTube, no Instagram também, tem lá o Pipoca Nanquim. A gente é um canal de quadrinhos que também virou uma editora de quadrinhos e hoje une a nossa paixão por tudo isso nessas duas frentes. Conteúdo bom no YouTube e conteúdo bom nas prateleiras dos leitores.
É, isso aí. Meu querido Max Andrade, ele te mostrou que é fã mesmo e deu show aqui.
provei.
Obrigado por ter topado o convite. Estreando, né? Estreando aqui no Confins do Universo. Já teve na resenha com a gente, né? Mas não teve, não tinha estado aqui no Confins do Universo. Obrigado por ter topado.
Obrigado, gente. O cara é chato, né? Enchi o saco pra ser publicado pela Conrad. Aí, pá, fui convidado pra trabalhar com o Sidão, pela Graphic Messenger. Espero ser editado mais vezes, tanto pelo Cassius quanto pelo Sidão. Quem sabe um dia pelo Bruno também, né? Enfim, eu particularmente quero continuar fazendo quadrinho pra sempre. Então, não vai faltar espaço e tempo aí se vocês continuarem também com seus trabalhos. vários. E, então espero que isso aconteça. Também enchi o saco pra participar do Universo Aqui em Resenha. E agora, finalmente, fui convidado, né, pra participar do Confins. Estou muito feliz mesmo de estar conversando com vocês. Acho que é um rolê, né? Pra mim, como ser quadrinista é tão difícil aqui, eu faço tudo tentando curtir o rolê, sabe? Então, tipo, isso aqui, por exemplo, faz parte disso. E eu tô com um livro novo, né? Tem vários outros quadrinhos, né? Pra quem não conhece meu trabalho, né? Além do Anjinho, do Chuquinha, tem a série de Mangatus Challenge e muitos outros. São realmente muitos. Tem esses mangás que foram publicados no Japão via Silent Manga Audition. E aí, agora, eu tô com um livro novo que se chama O Oposto do Robô. Subtítulo Histórias que o pobre coitado do ChatGPT é completamente incapaz de escrever. E esse quadrinho é meio que uma continuação de Tem Sido um Esforço, do ano passado, que é uma coleção de histórias curtas no Instagram, que eu gosto muito pra deixar só no Instagram. E a gente tá no Catarse, a gente tá chegando quase na metade da campanha e quase na metade da meta também. É catarse.me/robozinho triste.
Bom nome.
E se a gente não chegar na meta, não vai dar certo, porque é tudo ou nada. Então, se vocês gostaram, se interessaram aí do meu trabalho, por favor, deem uma conferida, porque lá também tem, além do livro novo e do anterior da coleção, todos os meus outros quadrinhos em estoque, inclusive o Anjinho e o Elemento em Comum, que também é outro quadrinho meu, escrito pelo Richard Guerra, que também foi editado pelo Sidney Guzman. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima, eu espero.
Aê, moleque. Flavino Aliato, sua vez.
Primeiro, eu tenho que agradecer pro Cássio, pro Bruno e pro Max por terem topado participar desse programa com a gente, fazer essa gravação em homenagem ao Akira Toriyama. Cara, um autor que marcou a vida de tanta gente no mundo inteiro. E aqui, como a gente, né, conversando, pôde confirmar, marcou a vida profissional e pessoal, né? Então, todo mundo tinha história pra contar. Então, obrigado por terem topado participar. Espero que os fãs do Akira Toriyama tenham curtido. E a gente não falou muito de Dragon Ball, não entrou nos detalhes de Dragon Ball, porque a gente tá pensando em fazer outro, como eu já tinha dito no início. Depois a gente faz um só sobre Dragon Ball pra comemorar os 40 anos.
Eu acho que vale.
Tem que chamar nós tudo aí,
ó. Olha os três já pulando na cadeira aí. Imagina, a gente falar de saga.
E chama o Camilo.
Pode chamar.
Ixi, Maria. Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, o Samir, pelos 201 episódios ao meu lado, esse trio incrível de convidados, o Max, o Bruno e o Cássio, né? E que a obra do Akira Toriyama siga atravessando gerações e mais gerações para que mais e mais gente continue reverenciando esse grande mestre dos quadrinhos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Todo mundo fazendo Genkidama aí! Vamos lá! Vamos pra cima!
Eu pensei que todo mundo ia Satan.
No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo.
Sua gravação ainda. Agora começou. Então vamos lá. Um, dois, três.
Pá.
Aí, tá vendo? Nem começa, o Bruno já ri, velho. Nem começou, vamos lá.
Tinha que ter mudado pra paf, paf, paf.
já foi pros extras, tomou. Vamos lá. Let's go.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.